Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e também para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é terça-feira, dia 27 de novembro de 2018 e começa agora a 74ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 7 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13, pelo nosso portal do Legislativo e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 15 minutos do dia 27 de novembro do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 74ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Janete Aparecida fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Renato Ferreira fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Boa tarde a todos. Salmo 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz ao serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa de seus interesses.
Queremos agradecer aos vereadores Janete Aparecida, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também ao vereador Renato Ferreira, por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão; os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhora Délvia Gomes. falar sobre reivindicações que são necessárias a nível de obras sociais. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei nº CM 133, de 2018, dispõe sobre a instituição de datas comemorativas no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº CM 134, de 2018, dispõe sobre a prestação de serviço de transporte remunerado privado coletivo de passageiros por aplicativo baseados na internet no município de Divinópolis. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº CM 135, de 2018, proíbe a comercialização e exposição para uso de narguilé a menores de 18 anos de idade e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº CM 137, de 2018, altera o artigo 1º da Lei 4007, de 28 de junho de 1996, que dispõe sobre utilidade pública do Conselho Comunitário do Inhame e da outras providências, de 20 de 11 de 2018. Autoria, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº CM 138, de 2018, denomina Laisla Fernanda Diogo, a Rua 11, no bairro residencial Boa Vista, neste município, de 20 de novembro de 2018. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Câmara Municipal de Divinópolis. Emenda número CM 154, de 2018, ao projeto de lei CM 105, de 2018, substitutivo 1, emenda supressiva, suprimido o projeto alteração proposta do artigo 2º da lei, o inciso 3, renumerando-se os demais incisos. Vereador Marcos Vinícius. Ofício M128, de 2018, 22 de novembro de 2018, Excelentíssimo Senhor, mensagem modificativa ao projeto de lei número M065, de 2018. Excelentíssimo Senhor Presidente, o artigo 1º modifica-se a emenda do artigo 1º e 3º do projeto de lei supracitado. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado, Prefeito Municipal. Ofício M129, de 2018, em 22 de novembro de 2018. Mensagem modificativa ao projeto de lei M078, de 2018. Modifica-se a emenda e o artigo 1º e 3º do projeto de lei supracitado, onde se lê: fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Secretaria Municipal de Saúde crédito especial no montante de R$ 120 mil reais. Leia-se: fica o Poder Executivo autorizado a abrir na crédito especial no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, constante na Lei 8.398, de 28 de dezembro de 2018, montante de R$ 120 mil reais. Galileu Teixeira Machado, Prefeito Municipal de Divinópolis. Ofício M130, de 2018, mensagem modificativa da Lei M081, de 2018, que dispõe sobre revisão da planta genérica de valores do município de Divinópolis para fins de lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano a partir do exercício de 2019. Artigo 1º, modifica-se o anexo 2º do projeto de lei supracitado, onde consta anexo 2, tabela de valores de metro quadrado da construção. Prefeito Galileu Teixeira Machado. Câmara Municipal de Divinópolis. Divinópolis, 21 de novembro de 2018. Ofício 250, gabinete vereador Cleitinho Azevedo. Assunto retirado de projeto. Com os meus cordiais cumprimentos, venho através deste solicitar a retirada do projeto de lei CM número 132 em definitivo para melhor análise. Vereador Cleitinho Azevedo.
Câmara Municipal de Divinópolis. Divinópolis, 22 de novembro de 2018. Assunto: manifesto de compromisso. Excelentíssimos profissionais da Rede Municipal de Educação, considerando a reconhecida situação de dificuldade financeira atravessada pelo município de Divinópolis, ocasionada por diversos fatores, entre eles o desequilíbrio das contas públicas provocada pela suspensão de transferências obrigatórias de recursos por outros entes federados, considerando a injustificável situação de atrasos nos pagamentos de salários dos profissionais da Rede Municipal de Educação do município, servidores que são merecedores de especial consideração em razão da relevância do papel que desempenham na formação dos cidadãos desse município, considerando que essa situação desencadeou a paralisação das atividades escolares da Rede Municipal de Educação, implicando em prejuízo aos interesses de toda a coletividade, considerando ocupar o Poder Legislativo Municipal papel essencial na busca de solução para o problema que assola o município, criando alternativas e buscando todo o tempo a composição e a resolutividade das questões. É o presente manifesto para informar às vossas senhorias que os vereadores que esse documento subscrevem se comprometem a não votar nessa sessão legislativa de 2018 qualquer proposição que apresente matéria relacionada à supressão de direitos e garantias dos servidores da educação ou dos servidores municipal em um todo, de modo especial a PLM número 010 de 2018, que apresenta a proposta de segregação de massa junto ao regime próprio e previdenciário do município. Segue a assinatura total dos 17 vereadores dessa casa. Divinópolis, 23 de novembro de 2018. Ofício Secretaria de Governo 1511 de 2018. Encaminhamos em anexo os ofícios em resposta a indicações enviadas pelos nobres vereadores. Indicação 1011, CETRANS. Indicação 707, 1128, 1129, CEMOP. Vereador Negro do Buriti. Indicação 1181, CETRANS. Vereador Cleitinho Azevedo. Indicação 1016, 1020, CEMOP. Indicação 1159, SEMED. Indicação 1183, CETRANS. Vereadora Janete Aparecida. Indicação 496, 1072, 1073, 1075, 1078, 1082, 1083, 1107, 1113 de 2018, CEMOP, vereador Sargento Elton. Indicação 595 e 1033, CEMOP, vereador Edson de Souza. Indicação 1172, CETRANS, vereador Edson de Souza. Indicação 1135 e 1136, CEMOP. Indicação 1192, CETRANS, vereador Raimundo Nonato. Atenciosamente, Claudemar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 23 de novembro de 2018. Ofício Secretaria de Governo 1512 de 2018. Encaminhamos em anexo o ofício da Secretaria Municipal em resposta aos requerimentos enviados pela nobre vereadora. 319, requerimento 319, CEMED. Requerimento 326, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Sintende, 18-10-22, Divinópolis, 21 de novembro de 2018. Assunto: solicita apoio. Senhores vereadores e senhora vereadora, O Sindicato dos Trabalhadores de Educação Municipal vem, por meio deste, solicitar aos vereadores de Divinópolis o apoio em busca de soluções para quitação dos salários atrasados, referente aos meses de setembro e outubro do corrente ano. Na oportunidade, reiteramos o que ficou acordado em reunião realizada no dia 19 de novembro, às 10 horas, no plenarinho da Câmara Municipal, onde vossas senhorias se comprometeram em não encaminhar nenhuma pauta em relação às questões financeiras previdenciárias de apoio de carreira, cargos e salários, enfim, de tudo que se fizer referência à vida dos servidores públicos da educação, até que sejam regularizados os pagamentos dos salários. Solicitamos também que, enquanto houver um posicionamento positivo, parte da categoria de profissionais da educação de Divinópolis não seja dado nenhum prosseguimento referente à educação que porventura esteja em tramitação nessa casa. Salientamos a importância de serem cumpridos os compromissos firmados em audiência pública e reuniões que os vereadores apoiaram os servidores neste momento de profunda necessidade e consideração dos parlamentares para com a categoria de trabalhadores, para que não ocorra uma situação que possa prejudicar ainda mais a situação. Desde já, agradecemos e solicitamos o empenho de vossas senhorias na garantia de direito da educação pública de qualidade. Rodrigo Rodrigues Ferreira, diretor do Sintende. Senhor presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, votos de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 894 de 2018, solicitando a possibilidade de construir uma faixa preferencial para pedestres e alunos, junto com a colocação de placas na área escolar demais localizadas necessários para a segurança dos alunos no entorno da Escola Municipal Professor Bahia, no bairro Nova Holanda. Indicação CM número 895 de 2018, solicitando a possibilidade de efetuar a operação tapa-buracos na rua Brigadeiro Cabral, iniciando no bairro Interlagos até o aeroporto. Indicação número CM 893 de 2018, solicitando a possibilidade de construir uma faixa preferencial para pedestres e alunos, juntamente com a colocação de placas na área escolar demais localizações necessárias para a segurança do aluno em frente à Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicações, vereadora Daíra Taviano. Indicação número 1277, 2018. Solicitando a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos urgente no bairro Campina Verde. Indicação número 1278 de 2018, solicitando a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos urgente no bairro São Roque. Indicação número 1279 de 2018, solicitando a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos urgente no bairro Tietê. Indicações, vereadora Demi Silva. Indicação número 1239 de 2018, solicitando capim e jardinário na rua Mário X Gontijo, no bairro São Luís. Indicação número 1240 de 2018, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a rua e bairro São Luís. Indicação CM 1241 de 2018, solicitando a vigilância sanitária que seja feita a fiscalização do serviço de acolhimento à população em situação de rua, gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e situado no prédio do Serviço de Referência em Saúde Mental, SESAM. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1246 de 2018. Se aprovado, que seja encaminhada a Vossa Excelência, que seja encaminhada ao prefeito Galileu Teixeira Machado, a operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Limeira, no bairro Jardinópolis. Indicação número 1247 de 2018. Solicitando a realização de manutenção e patrulhamento e cascalhamento nas ruas que fazem parte do itinerário do ônibus no bairro Padre Herculano. indicação número 1248 de 2018, para que seja realizada a capina da área triangular existente no bairro da bifurcação da rua Orides Batista Leite com rua Curitiba, no bairro Santa Teresa. Vereador Raimundo Nonato. Moção congratulatória número 124 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória à senhora Francisca Vanise de Macedo Gomes, vereador Renato Ferreira. Indicação número CM 1225 de 2018, solicitando a obra de tapa-buracos na rua Esmeralda, no bairro Niterói, vereador Sargento Elton. Indicação CM número 1226 de 2018, solicitando a obra de tapa-buracos na rua Francisco de Carvalho, bairro Niterói, principalmente na rotatória que atravessa Formiga. Indicação CM 1227 de 2018, solicitando a obra de tapa-buraco na rua Américo Martins, no bairro Esplanada. Indicações vereador Sargento Elton. Requerimento número 346 de 2018, solicitando ao Executivo Municipal cópia dos contratos de locação dos veículos Fiat Mobilike, placa QOP 6595, Fiat Mobilike, placa QMD 1665, Fiat Mobilike, placa HUO 8198, VW Saveiro, placa PZX 3797, Fiat Mobilike, placa TZW 8450, Fiat Mobi, placas QMS 3092, Fiat Fiorino, placa PZY5078, Fiat Mobi, placa PZW 8352. Requerimento número CM 347 2018, solicitando a relação de todos os logradouros, ruas, avenidas, becos, alamedas, pavimentados, calçamentos, asfaltos, em relação dos logradouros não pavimentados do todo o bairro Jardim Candidete. Requerimento número CM 348 de 2018, solicitando ao secretário-geral da Câmara Municipal de Divinópolis cópias dos cronogramas e mapas dos trevos e duplicações constantes nas obras dos nascentes das gerais da região de Divinópolis. Vereador Sargento Elton. Indicação número 1265 de 2018, solicitando que seja feita a limpeza e cascalhamento da rua Elenir Silva Cardoso, no bairro Grajaú. Vereador Vicente de Paulo, Negro do Buritis. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passa a palavra agora à tribuna livre. Convido a senhora Délvia Gomes, que irá falar sobre reivindicações necessárias para obras sociais. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se pronunciar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que aqui na casa trabalham, e o meu respeito a todos vocês professores que, como eu, estão aqui para reivindicar os seus direitos. Também agradeço à imprensa escrita, televisiva, audível, que nos proporciona serem porta-voz daqueles que não têm nenhuma. Eu venho até hoje, aqui hoje, não para cobrar dos senhores vereadores, porque até então é uma das gestões, eu acompanho a Câmara Municipal em todo o seu trabalho anual. É uma das gestões que mais tem projetos realizados. Os nossos vereadores, eles têm que fazer projetos para executar leis. Nós temos que cobrar das gestões públicas, do seu secretariado, no caso, do senhor prefeito atual, aquilo que nos é devido. Eu quero mencionar que quando o senhor Galileu Teixeira Machado esteve na minha comunidade, eu sei muito bem o que é morar numa comunidade onde se falta tudo. Eu sou cidadã do Bairro Jardim Copacabana e infelizmente nós ocupamos nomes que nós não merecemos, porque como eu, tem muitas famílias que trabalham. Aqueles que não têm seu trabalho e que têm seus filhos, cabem a ele, ao nosso município, o prefeito, colocar espaço para poder ajudar essas crianças a ocuparem melhor o seu tempo. Nós já temos, inclusive, estou dizendo isso para o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, que o senhor esteve lá e nos prometeu. E nós não somos só um pequeno grupo de pessoas que moram ali, nós somos mais de 800 pessoas, imagine só cada um com sua família. É um eleitorado muito grande, o qual a maior parte votou no senhor. E nós temos também, o senhor tem uma secretária que lhe auxilia, aos meus olhos, uma péssima gestão. Porque tudo que os vereadores fizeram para ajudar as comunidades, a senhora Patrícia tem travado por picuinhas que não nos dizem respeito. A partir do momento que você ocupa um cargo público, eu não estou aqui para puxar para ninguém, mas aqueles que eu vejo trabalhando, e como já disse, eu tenho ocupado o trabalho dos meus vereadores, faço questão de estar aqui para poder reivindicar o que nos é de direito, vocês têm a obrigação moral de servir. Eu digo sempre dentro da minha religiosidade, eu costumo seguir o que está escrito na palavra de Deus. Independente de sermos espíritas, católicos, eu sigo o que está nos fundamentos do Senhor. Eu sou uma samurai. Samurai significa servir. E se você se propõe ao cargo de servir, o Cleitinho tem em suas falas, nós temos que servir. Tem tanta criança abandonada, não porque elas estão abandonadas por famílias, mas abandonadas pelo município, por essa picuinha, senhora Patrícia, porque eu não a conheço pessoalmente, mas tenho certeza que vamos nos ver. Eu creio que por causa dessa picuinha, as crianças da minha comunidade estão em prejuízo total. Eu sei que vocês estão colocando agora, após quase 3 anos, sei lá, não sei nem a data, a rede de esgoto. Gente, as nossas crianças, elas comem com um mau cheiro terrível 24 horas. Eu tenho lutado 20 anos pela política socioeducativa. Eu não sou presidente de bairro, não quero ser. Eu quero ver nossas crianças com respeito. É muito triste você chegar em um lugar e todo mundo fala mal do seu bairro, mas ninguém sabe por que está por trás daquele bairro. Atrás do meu bairro estão os vereadores com projetos maravilhosos que você, Patrícia, não tem deixado o senhor Galileu assinar. Eu não sei que poder você tem sobre ele, mas infelizmente é isso que está acontecendo. Eu venho aqui hoje pedir para que o senhor Galileu Teixeira Machado saia da sua cúpula e seja aquele prefeito que o senhor foi antigamente. Que o senhor coloque nossas esperanças ativas e que o senhor tenha respeito com os professores que estão aqui hoje. Eu quero, assim, encarecidamente, em nome da minha geração e em nome de todos aqueles que necessitam de formação, meus respeitos por vocês que estão aqui reivindicando seus direitos. Quando eu era criança, meu sonho era ser professora. Hoje, eu peço ao Espírito Santo de Deus que ilumine vocês que são, que vocês não sejam perfurados numa sala de aula, porque lá atrás, se tivesse um projeto social, como aqui foi feito, vocês não estariam passando tantas humilhações para alunos despreparados, por falta do sócio político-educativo. É isso que vem reivindicar. Eu também quero pedir a vocês que, por favor, não desistam das suas crianças. Vocês têm um dom maravilhoso. Um dom que, se não for por vocês, não vai ter vereador, não vai ter médico, não vai ter advogado, não vai ter uma massoterapeuta como eu. Não desistam, lutam. E eu quero também agradecer ao pessoal do SUS. Tão massacrado. O SUS é uma família que eu conquistei. Quando eu pedi o meu companheiro, ele ficou 2 meses internado no SUS até conseguirmos uma vaga para ele. As meninas lá e os enfermeiros e todos eles não fazem mais porque o poder público não está reivindicando aquilo que é necessário. em Curativo, uma Novaldina. Ali, gente, é um lugar de pronto atendimento. Nós temos aqui um médico que eu respeito muito, que eu vejo a luta dele lá no Bom Pastor, tenho muito carinho pelo senhor, o senhor sabe disso. Então eles lá vivem com o mínimo como vocês, e ainda assim estão lutando para ajudar o sistema de saúde da nossa cidade. Meus respeitos por vocês também, que têm reivindicado. Hoje, inclusive, o processo Tartaruga dentro do SUS já começou, viu, gente? Nós estamos carentes de tudo. Então é necessário que se faça até mesmo uma limpeza na máquina administrativa do senhor Galileu Teixeira Machado para sobrar um pouco mais para aquilo que é necessário. Eu não quero prolongar a minha fala e quero dizer para vocês que a minha gestão política, eu agradeço muito a dona Maria Martins. Eu quero deixar para vocês, professoras, professores, para todos vocês aqui da casa, uma frase que eu guardo comigo, de Cora Coralina. Escalei a montanha da vida, retirando pedras e plantando flores. Um dia elas vão florir e vão dar frutos. Eu tenho certeza disso. Eu agradeço a vocês, professores, que como eu estão aqui reivindicando seus direitos. Agradeço aos senhores vereadores, a senhora vereadora Janete, né, que eu tenho acompanhado mais de perto. São projetos lindos. Pessoa que corre atrás, como todos vocês aqui. Quero agradecer muito por essa oportunidade. E eu quero encerrar a minha fala. Duas vezes por ano eu estou aqui. Como foi no início, eu quero que seja agora no final. Eu quero fazer uma oração, se o senhor presidente me permitir, senhores vereadores, para toda a gestão que vocês têm, ainda caminhar pelo nosso querido Cleitinho, nosso deputado, né, Cleitinho, parabéns, viu? E quero dizer a vocês que se vocês ocuparem mais a tribuna, nós poderíamos ter feito mais um deputado, para poder nos ajudar, para se trazer mais para o nosso município.
Concedo mais 2 minutos.
Muito obrigada. É isso que eu tenho a dizer. Eu quero fazer uma oração, então, para o nosso Brasil, para os nossos vereadores, para aqueles que estão à frente, e que o Espírito Santo de Deus te ilumine, senhor Galileu. E que você, Patrícia, tenha consciência que a sua assinatura pela mão do senhor Galileu Teixeira Machado tem prejudicado muitas crianças. Tem prejudicado muitas famílias. Eu vou orar, ok? Senhor Deus, eu peço ao Senhor que dê sabedoria, como o Senhor vem dado aos nossos vereadores, que o Senhor abençoe essa Câmara Municipal, que o Senhor abençoe o Senhor Galileu, abençoe a todos aqueles que estão ocupando cargos públicos, que o Senhor venha abençoar os nossos professores, que eles sejam respeitados como eram na minha época, e que sejam formados cidadãos de bem, que eles tenham o que eles necessitam, para poder nos ajudar a sermos cidadãos bem formados e com o Espírito Santo de Deus em nosso coração. Abençoe a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada.
Queremos agradecer à tribuna Délvia Gomes e passamos a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões.
Palavra, senhor presidente, Comissão de Educação.
Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos nossos colegas vereadores, todos nos acompanham. Aconteceu a assembleia na tarde de ontem, realizada pelo Sintente, para discutir a greve dos professores municipais. E hoje, em reunião com a Comissão de Educação da Câmara e demais vereadores, recebemos a diretoria do colegiado. Uma das questões levantadas foi o papel do Legislativo em acompanhar a negociação. De acordo com o colegiado, foi proposto pelo Executivo aos professores o pagamento de R$ 500 até o dia 30 de novembro. Porém, não foi combinado o pagamento de novembro, dezembro e nem o 13º salário. A situação preocupa a classe, que está sem respostas. Foi questionado onde foi empenhado o dinheiro dos meses anteriores. Foi cobrada uma intervenção do Legislativo, uma intervenção dessa casa com informações pontuais, com dados e respostas. Se faz necessário um diálogo transparente para buscarmos a solução desse caos que se instalou na educação de nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Relatório pela Comissão de Educação dessa casa.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo mais vereadores a apresentarem relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde. principalmente aos funcionários públicos que estão aqui. Eu queria avisar vocês, professores, que tem muita gente ruim atrás de vocês, querendo denegrir a imagem de vocês, professores. Muita. Vocês vão ouvir aqui na Câmara as pessoas que não nos deixam falar. Tem muita gente. E o movimento de vocês, ele é lúcido, ele é justo, e todos os 17 vereadores estão com vocês. Mas tem algumas pessoas por trás de vocês que estão fazendo uma arruaça do movimento justo que é o de vocês. Percebam, infelizmente, a gente sabe que o grito, ele só aparece por detrás. Ninguém levanta para mostrar realmente o grito. E vocês estão mostrando o direito de vocês, vocês querem receber. Vocês querem receber pelo trabalho, os 17 aqui, qualquer momento, a qualquer hora, os 17 assinam qualquer papel para fazer com que vocês recebam, e nós estamos a seus favores. Mas a falta de educação de muitos que estão por trás, que a gente não consegue, eles gritam no meio de vocês de forma que não levantam e falam assim, ó, eu estou falando isso. Fala uma voz no meio de uma multidão e ela fica vaga, mas não é a voz de vocês, porque a voz de vocês quer salário, a voz de vocês quer respeito, a voz de vocês quer dignidade. Essa é a voz da maioria de vocês, quase a totalidade. Mas, infelizmente, é só a desgraça que aparece muito. Por que eu não pronunciei até agora, desde o movimento de vocês? Porque eu não consegui falar. Não consegui falar para professores. E isso me assustou, porque não é a maioria, é a minoria que não nos deixam falar ou que grita no meio de vocês como ecos escondidos no meio de um matagal. A gente não consegue visualizar. Então, quem tem, mostra a cara, como eu estou fazendo aqui. E educação, ela começa, é através de vocês. Vocês são a profissão das profissões. Ai de nós, médicos, engenheiros, advogados, se não tivesse um professor. Então nós estamos a seus favores o tempo todo. E o mais importante, olha para você ver, eu estou falando e ainda tem pessoas que não estão me deixando pronunciar uma pessoa eleita para defender vocês e os direitos de vocês, e eu estou para isso. Escutem as pessoas falarem, olha, professores. Então, é impossível que a gente se expressa a indignidade que a gente está pela indignação de vocês de não ter R$500, qual é a compra? Luz, água, telefone, o que se faz com R$500 no orçamento de previsão que vocês tinham? Para muito mais do que vocês trabalham em 3 turnos, de manhã, de tarde, de noite, para ter dignidade de 1 turno, mas para ganhar um salário digno, sai de casa de manhã, deixa os filhos de vocês e fica sem ir lá, de manhã, de tarde, de noite, e aí para ter um salário justo para se trabalhar por 3 turnos. E mesmo assim, aí vem aqui uma pessoa e fala assim, que talvez vocês vão ganhar R$500. O que é R$500, gente? É quase nada. Vocês estão completamente corretos em reivindicar, e não tem colega aqui, nenhum dos 17, que levanta e fala assim, nós estamos contra o movimento de vocês. Então, na medida que vocês deixam a gente vir aqui, mostrar a cara, pressionar, que vocês estão fazendo o papel de cidadãos de vocês, vocês estão vindo à Câmara já, eu acho que é a 3ª reunião consecutiva, para exigir do Legislativo o direito de vocês receberem o que vocês trabalham. Olha, você vê, é a coisa mais justa possível. E a mais indignação que a gente fica, o que é mais importante? Tapar um buraco é pagar um professor? O que é mais importante? Pagar um cargo comissionado ou um professor? Gente, não tem lucidez maior de um administrador maior eleito por 62 mil pessoas. Agora eu precisava de saber, são 62 mil pessoas irresponsáveis ou responsáveis? Não precisa falar, porque nós estamos pagando pelas nossas escolhas. E aí nós vamos amargar 62 mil pessoas no montante de 110 mil votos. Esse homem ganhou a maioria. E aí esses 62 mil, que entre aspas, eu sou um deles, e que acho que fui passado para trás, e que acho que, ao entrar na minha casa e ao pedir voto para o prefeito, para o executivo atual, ele falou o contrário do que ele está fazendo. Eu vou abrir CMEI, eu vou abrir escola, eu vou pagar em dia. E isso veio ao contrário no segundo ano de governo dele. O que, que a agência se sente quanto eleitor dele? Porque é difícil ter um eleitor que levanta a cara quando está na desgraça. A gente costuma levantar a cara e mostrar e falar que votou só quando está na graça. Mas na desgraça é difícil. Eu fui eleitor, peguei a plaquinha, a cara do homem no meu carro, fiz campanha e morro de vergonha. Por quê? Porque prometeu um monte de coisa que está fazendo o contrário. Mas não tem nada melhor do que dar um passo para trás e pensar o que, que pode ser feito. O que, que o legislativo está fazendo para ajudar com isso? Nós estamos fazendo o que está no nosso alcance. A presidência não pode fazer, e nem nós, mais do que nós estamos fazendo. Estava a pauta em algum contexto que envolvam o funcionalismo para o professor, mas mais do que a gente é a lucidez. Eu tenho certeza que ele está ouvindo, me ouvindo lá na prefeitura. Tenho certeza. Tem uma televisão todo tamanho na sala dele. Eu tenho certeza. O que, que é mais importante? E aí eu fico pensando, como que um legislador, um executivo é eleito por 62 mil pessoas e é muito bobo, porque o dinheiro que ele paga vocês volta para ele mesmo através de compra no município. Então não dá para entender a loucura e por onde que passa o executivo e os que auxiliam ele. Nada melhor do que dar salário para nós, funcionários públicos, para eles devolverem para nós mesmos. Se não tem salário, não tem compra. Se não tem salário, não tem pagamento de luz, água, energia, o comércio está parado. Agora, não precisa, obrigado, não precisa de ser muito inteligente para o executivo pensar assim, opa, eu vou cortar aqui porque eu vou pagar o professor, que eu vou receber de volta o que eu vou pagar o professor. É ser muito burro, porque não tem outra palavra. Eu não estou chamando o prefeito de burro, eu estou chamando a atitude burra de não pagar o funcionário, 5 mil funcionários. Vocês imaginam, eu sou um deles. Recebi R$1.000 parcelado, lá, igual os outros demais que não são professores. Mas se fosse uma ação inteligente da equipe dele, da equipe econômica, da senhora da fazenda, da administração, gente, eu vou pagar 5 mil funcionários para eu receber os cobres de volta. Não, está nós todo mundo. Passa na 1 de junho, em época de Natal, está aparecendo velório, não tem ninguém. Mas como é que vai comprar se não tem salário? Então, é ser muito inteligente. Para ser executivo, tem que ser eficiente, perspicaz, tem que olhar lá na frente. Mas 62 mil pessoas acreditou nesse homem. 62 mil pessoas mostrou a cara e falou assim, ele vai fazer diferente. E já tinha me dito, tá? Quando eu preguei a carinha dele e entreguei pela primeira vez, que eu estudava fora, na última gestão dele. Sabe o que falaram para mim? Aguarde as cenas dos próximos capítulos, Delano. Que você não participou. Me contaram. E a história não falha, né? Ainda mais agora o WhatsApp. Fazia uma plaquinha lá na rodoviária escrita assim, ó. Machado nunca mais. Vocês participaram dessa história. Eu estava estudando fora. E o Machado voltou. Porque 62 mil pessoas escolheu. É isso aí. Então, como que pode um homem com a idade, a experiência, a vivência e tendo juventude atrás dele, não deixar ele reverter para o funcionário público o dinheiro que vai voltar para o cofre público dele? Então, assim, é por entender. Mas a gente não sabe o que que passa na cabeça do executivo. As rédeas estão na mão dele. As rédeas estão na mão dele. O que que faz? Se ele está vendo esse movimento de vocês na Câmara, de vocês na rua, do comércio parado, do dinheiro, que não tem dinheiro, como é que não pensa em fazer uma ação para poder dar o dinheiro e voltar com o dinheiro de volta? Porque é assim, quando a gente ganha, a gente vai no supermercado, a gente vai na loja, a gente compra presente, a gente compra comida, a gente paga luz e volta para o cofre público e a gente, entre aspas, é enganado, como se a gente ganhasse salário. Nada, eles dão para a gente para devolver para eles mesmos. Mas se não tiver essa inteligência burra, gente, não é muito inteligente fazer isso não. Eu vou pagar os 5 mil para receber dele de volta. Agora, como você não tem, desculpa, Quando você não tem essa mínima inteligência, acontece esse caos aí que está aí. Vocês estão parados e ele esquece, lá me ouvindo, que, mais 2 minutos,
vocês, não, 2 minutos.
Que 5 mil, mais ou menos 3 a 5 pessoas, são 20 mil pessoas que estão em casa esperando salário para gastar para o município, pelo município. Agora, até que ponto esse movimento vai acontecer, a gente não sabe. Mas que todos nós, isso aí, é isso mesmo. É, mas quando falarem, levantem, não fiquem escondidos no meio da multidão. Eu vi a senhora ali, agora mesmo na reunião, que bacana. Não deixem de vir, de participar, de envolver os 17 que estão a seus favores. Então, é bobo do governo, e não tem governo nenhum querendo apostar em educação, gente. Se a gente dá esse pensamento que eu tenho para os filhos dos outros, eles vão começar a questionar os governos. E os governos não querem ser questionados. Os políticos não querem ser questionados. E você tem a função de fornecer a leitura para que a pessoa possa ler e ler diferente. Porque cada frase, cada livro que alguém da gente lê, a gente tem um outro entendimento. E esse entendimento de leitura que é dado por vocês, governo inteligente não quer. Ele prefere muito mais a ignorância. Porque fazer cabreço de ignorante é muito mais fácil do que cabreço de pessoas que são liberais em seus pensamentos, que é a função do professor. Então, de parabéns, vocês contem comigo. Estou sempre à disposição. Eu também sou funcionário público e sou vereador. É, muito obrigado por poder me deixar expressar. Nós vamos estar na Polícia Militar, na quinta-feira, com a moção congratulatória, levando ao Colégio Tiradentes 125/2018. Então estaremos aí quinta-feira homenageando a Polícia Militar. Professores, contem comigo. Boa tarde.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Boa tarde a todos. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidato. Queria começar a minha fala de hoje aqui falando para os professores não arredar o pé, continue com essa greve. Só através das reivindicações que a gente vai fazer, que a gente vai mudar esse país, só para que futuros políticos, futuros prefeitos, futuros governadores, futuros deputados tomem vergonha na cara e saibam aprender a valorizar a educação. Se a gente chegou nesse ponto que a gente chegou aqui, se a gente chegou no ponto que a gente chegou aqui, é porque a conta chegou. Né? Então, o que mais os políticos não querem, os políticos querem fazer o seguinte, eles não querem que a população tenha conhecimento. Então, políticos antigos, políticos que estão há 30 anos com política, não vão querer valorizar a educação. Eles não querem pessoas com conhecimento, não. Não querem pessoas que entendem de política. Não querem pessoas mais estudadas, não. Eles querem continuar da maneira que se encontra. Então, eles não sabem o que é valorizar a educação. Agora, nós, políticos que vão entrar na política, que entendem que o maior valor para a gente ter numa base no país é a educação. Então, eu peço vocês, R$500 é dar um tapa na cara de vocês. Vocês não estão cobrando aqui regalinho e privilégio? Vocês estão cobrando que é direito de vocês? Sabe? E eu quero falar isso aqui para um pai e para a mãe. Sabe que é pai e mãe? Sabe? Fiquem do lado dos professores. Não arreda o pé, não façam isso, sabe? Fiquem do lado dos professores, que essa greve não termine, que fique até o dia que pagar vocês em dia. Pra tomar vergonha na cara. Porque talvez aqui, ó, quando eu tava um ano atrás com 24 quilos, eu tive que abrir mão de comer chocolate, que é o que eu mais gostava de fazer. Então talvez pra gente ter uma educação melhor daqui o ano que vem, a gente precisa fazer o que a gente tá fazendo aqui. Só para chegar a esse ponto que a gente chegou aqui, precisa fazer o que precisa fazer. Só para ver se o governante, o executivo, o Galileu, toma vergonha na cara. Aí tem algumas pessoas que estão falando que a gente está fazendo populismo. Defender o professor é fazer populismo? Por que eu estou fazendo populismo aqui? Tem pessoas que falam, eu falo o que o povo quer ouvir. O que o povo quer falar, eu falo o que o povo quer falar, é totalmente diferente.
sabe, eu tenho a obrigação de falar o que o povo quer falar. Eu sou legislador. Eu não estou aqui para ser omisso, não, para ver coisa errada e ficar calado, não, hein? Se todo político tivesse entrado com essa postura aqui, vendo as coisas erradas e cobrar, a gente não estaria do jeito que a gente estava aqui hoje, não. Faltou pessoas que não. O que eu faço aqui é minha obrigação. O dia que eu for executivo, aí é outra coisa. O dia que eu for executivo, eu tenho que pagar servidor, eu tenho que fazer obra. Agora eu sou legislador, eu tenho a obrigação de fiscalizar. O que eu achar que está errado, eu tenho que cobrar. Agora esse país, olha o nível que esse país está. A gente está falando de Ignópolis. Professor com salário atrasado. Tem gente de elogiar a política? Tem gente de falar bem da política? Eu só falo mal da política. A política hoje é para falar mal. A gente precisa mostrar o que está errado para fazer o certo. É o que eu vim fazendo aqui, mostrando o que está errado para fazer o certo. Agora eu sou legislador. As pessoas têm que começar a saber o que é executivo e legislar. Eu não sou executivo. Eu não vou tampar buraco. Eu não vou fazer posto de saúde, eu não vou fazer CMEI. Eu estou aqui para legislar, para criar projeto. O primeiro projeto que eu fiz aqui o ano passado, que foi aprovado, foi para levar política para dentro das escolas. Para quê? Para tentar fazer os alunos, os futuros eleitores, entender o que é política, entender o que é vereador, entender o que é o prefeito. Muita gente não sabe. Os pedidos que a gente tem aqui que chegam no gabinete ali, 90% dos pedidos que chegam no gabinete ali, não é para você fiscalizar e legislar, não. É para você fazer favor pessoal. A maioria, 90% são favor pessoal. É para pagar uma conta de luz, é para pagar, dar um tijolo. É só coisa individual. E é por isso que a gente chegou do jeito que a gente chegou. Que tem político que vai lá e paga. Esse político que vai lá e paga e te dá essa merreca de te dar uma cesta básica, te dar um litro de leite, ele vai ficar 4 anos sentado como eu estou aqui, sem fazer nada, sem preocupar em fiscalizar e legislar. Porque eu sabe que ele vai te comprar. Eu sabe que o voto dele está fácil, é só te comprar. E é isso que a gente tem que mudar na política. A gente não precisa só mudar os políticos que estão aqui, não. A gente precisa mudar a consciência do eleitor. O eleitor tem que saber o que é a verdadeira função do vereador e do prefeito, do presidente. Sabe? A política era mais porque não adianta vir com esse papo de saúde, segurança, educação, de projeto, se a gente não conscientizar. A política vai precisar passar por uma reforma política, uma reforma de consciência política. É de tudo, é tanto político e eleitor. O eleitor precisa passar por essa reciclagem. O político precisa passar por essa reciclagem. É necessário isso hoje. Eu nunca vi com discurso aqui. Eu nunca mando discurso. Eu vejo o que está acontecendo aqui, atravesso aqui, eu pego e falo. O que eu falo é de alma. Eu não mando discurso, não. Se eu estiver fazendo discurso aqui, ensaiado aqui, eu vim com o discurso pronto, hein? Se eu quiser falar o que vocês queriam ouvir aqui, eu já vim com o discurso pronto. Eu vi essa quantidade de professor aqui, ali atrás ali, escrevi um monte de besteira aqui e falava. Mas eu falo o que eu estou pensando aqui, o que vem na minha cabeça, no meu coração. Sabe, eu nunca mudei minha postura aqui, não. Aqui, ó. Sabe o que eu fiz desde quando eu entrei aqui? No meu gabinete tinha até uma professora hoje me esperando. Tinha quase umas 6 pessoas para me atender. A maioria dos pedidos que a gente faz ali é na área da saúde, na área da educação, é mais na área individual. Eu pedi no primeiro dia de janeiro, falei para os meus assessores, vocês não vão fazer banco de dados aqui não. Vocês vão pegar nome, telefone de ninguém aqui não. Se a gente está aqui para te ver, a gente está aqui para te vir. A gente está aqui para pedir voto futuramente, não, hein? É muito feio fazer isso, hein? Então cada pessoa que entrar aqui, vocês vão atender. Ó, vocês são funcionários dela, eu não sou patrão dos meus 4 assessores que eu tenho. Quem paga os meus assessores é a população. Então quer dizer, você é empregado do povo, eu sou empregado do povo. Eu tenho a obrigação de servir o povo. Então eu falei isso para eles aqui, ó. Vocês não vão anotar o telefone de ninguém, se pegar endereço, pegar isso, não. Para daqui quando eu for fazer campanha, pedir voto para eles, não, hein? Se a gente está aqui para servir, já tem que saber quem é que a gente está servindo aqui, não. Para que a gente vai fazer isso? Então minha política é totalmente diferente. Totalmente diferente. Aqui, ó. A Dalva estava aqui falando do Copacabana. Para mim, o que é política? É dar prioridade. Onde que é a prioridade que hoje na cidade aqui? Não vamos falar a questão de salário de servidor, não. Vamos falar da questão de bairro. Bairro da Copacabana. Desde o dia que eu entrei aqui, eu venho falando de Copacabana. Eu nunca subi naquela prefeitura ali para pedir nada para mim. O Galileu, se eu estiver mentindo, ele pode vir aqui e desmentir ele aqui, ó. Todas as vezes que eu subi lá para falar do Terra Azul, do Costa Azul, do Copacabana, a minha função de fiscalizar é essa, de cobrar, de ser um representante do povo. Eu sempre fiz isso, representar o povo. Aí eu sempre falei para ele, faz do Copacabana, faz do Copacabana. Eu não sou executivo para fazer obra no Copacabana, não. Mas através de tanto eu falar com ele, vai ter uma obra lá no Copacabana. Já começou a obra lá no Copacabana. Então política para mim é essa, de fazer no coletivo. Quando você ajuda, você vai ajudar um só, não. Você vai ajudar no coletivo. Aí eu estou ouvindo falar uma coisa que é importante e queria chamar a atenção dos vereadores, porque quer aumentar o IPTU de todo jeito. Aí a conta sempre tem que chegar no povo. A conta não pode chegar aqui. A conta tem que chegar aqui lá. É aqui que a conta tem que chegar. Se chegamos nesse ponto que a gente chegou no fundo do poço, não foi culpa da população que pagou imposto rigorosamente em dia, não. Foi culpa de quem administrou essa cidade. Então tem que cortar na carne aqui, ó. É aqui que tem que cortar na carne. E eu vim falando isso aqui, Deus, no meio de janeiro, vão cortar na carne. vão cortar na carne. Tem que cortar na carne. Sabe aí? Tem um projeto que está vindo, ela não vem de jeito nenhum, que é o CGO. Por que está falando que tem que arrecadar, o município tem que, quer dizer, os recursos têm que aumentar? Eu não pego o CGO aqui para a Transoeste pagar imposto. A Transoeste deixa de pagar agora para o município 3 milhões de reais. 3 milhões por ano. Aí tem calamidade financeira. Vou sair da calamidade financeira. Por que o seu povo tem que pagar a conta? Vou fazer a Transoeste pagar a conta. Vou fazer a Transoeste pagar a conta. Aí vocês estão vendo essa buracada que está aí na cidade aí? Essa buracada que está na cidade aí, gente? Se tivesse esse imposto da Transoeste pagando todo, rigorosamente, todo mês pagando seu imposto, tinha dinheiro para comprar massa asfáltica. Aí sabe o que aconteceu? Esse dinheiro da massa asfáltica aí poderia estar tampando os buracos da cidade. Mas nem dinheiro para comprar massa asfáltica não tem. Mas por que não tem? Porque inventou a Transoeste pagar imposto. Então quando eu venho com uma coisa aqui, eu critico, mas eu trago a solução. Eu já vim falando desse CGO aqui, o imposto para Transoeste pagar, desde o dia que eu entrei, que a política precisa combater as injustiças. Esse país o que mais tem que é injustiça. O que mais tem nesse país aqui é injustiça. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é uma reforma política, uma reforma de consciência política e combater as injustiças. É dar justiça. É certo o que é certo, é errado o que é errado, pronto, acabou. Sabe, então, a gente precisa passar por essa reflexão. E o conselho que eu dou para os professores, independente, sabe, se vai ficar pior, se a educação vai ter que esperar, os alunos, as crianças vão ter que esperar. Para a gente valorizar a educação agora, para a gente fazer uma educação melhor, vamos continuar com essa greve, para fazer polícia como eu, vereador, como deputado, governador, prefeito, presidente, tomar vergonha na cara, mas tomar vergonha na cara e dar prioridade na palavra que chama educação. Se a gente quer um país melhor, se a gente quer uma saúde melhor, se a gente quer uma segurança melhor, tudo é a base da educação. Se a gente tiver educação melhor, naturalmente a gente vai ter um país melhor. Então, estou com vocês e não saia da greve. Olha que vocês receberam o seu salário rigorosamente em dia, aí sim você pega e acaba com a greve. Muito obrigado.
Cumprimento o Nabodil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente exercício, Josafa Anderson, colegas vereadores, profissionais de educação, população de Minopolitana. Bom, senhor presidente, quero começar aqui na tarde de hoje falando, né, dando aqui todo o respeito aos professores e também pedir um pouco mais ao executivo transparência em suas ações, principalmente também por parte da dona Suzana, debaixo secretariado, a própria Vera Prado, né? A Suzana, que eu acho que tem que mostrar mais a cara também, contar a verdade aos professores, comprometimento com os mesmos, né? Para trazer, de fato, esses professores, eles têm que se programar, têm que ter planejamento. R$500, né? Uma quantia esdrúxula, mas se propôs os R$500, mas que mostra a cara, vem e fala, e como vai ser o pagamento dos demais meses. Como vai ficar agora o pagamento de novembro, o pagamento de dezembro, se vai ter ou não o 13º salário. É, a situação atual que a gente se encontra é de interrogação, tanto que foi cobrado ali de nós agora ali dentro do plenário, foi isso. Eles não sabem de nada, né? E o professor não quer mais ouvir, só que estamos juntos, que conte comigo. O professor quer a solução. Cobrou aqui do Legislativo e a gente está levando isso para o Executivo. Portanto, a gente convoca uma reunião, se preciso, com a dona Suzana, né? E com o secretariado, quem for preciso, para trazer isso, você entende? Para trazer isso à frente. Vocês que merecem todo o meu respeito. A gente está aí na luta, assembleia atrás de assembleia. Os professores já estão por aqui, nem por aqui mais, até aqui, ó. Que conta, CEMIG, a Copasa não perdoa, corta a conta lá até da mãe deles. A água vai ser cortada, a luz vai ser cortada, e aí, como é que fica? Quem que não se programou? Às vezes tem professores que dão aula, né, em outras esferas, tem outras fontes de renda, mas a maioria, em sua grande maioria, a gente sabe, estamos todo mundo sem dinheiro. Reflexo está aí, ó, no comércio da nossa cidade. Então, senhor prefeito Galileu, é hora de ter pulso agora, encarar a realidade, bater de frente e ter transparência, pelo menos falar a verdade, se vai ter ou não esse dinheiro agora dos professores nesse final de ano. Bom, senhor presidente, também quero falar nessa tarde hoje sobre uma covardia deixada pela gestão anterior do prefeito, ex-prefeito Vladimir Azevedo, que criou, foi aprovado aqui nessa casa, a contribuição de iluminação pública. Para aumentar a arrecadação, o prefeito fez essa atrocidade, essa covardia, colocando na lei que todas as propriedades da nossa cidade, incluindo propriedades também da zona rural, tanto quanto na zona urbana, que seria cobrada essa contribuição de iluminação pública, independente
se essas casas têm ou não, independentemente se essas casas têm ou não a iluminação pública na porta. Por exemplo, hoje na zona rural não tem nenhum poste lá na casa do seu Zé, mas o seu Zé paga essa contribuição de iluminação pública, sem ter sequer ter uma estrada ruim passando na porta dele. Uma verdadeira atrocidade. Para corrigir isso, fazer justiça, protocolei nessa casa o projeto de lei complementar 003/2018, que vai liberar dessa contribuição todas as residências que não houver iluminação pública na rua. Cobrança vai acontecer somente daqueles imóveis que usufruem desse serviço. Portanto, desde já, a gente pede o apoio aqui dos amigos, colegas vereadores, para aprovação desse projeto, para a população não pode mais pagar essa conta, em especial aos moradores das comunidades rurais, que já não aguentam mais essa péssima qualidade das estradas. A gente vê aí, ó, nas vias, as principais vias. Hoje, para chegar lá em João Madutra, você gasta mais de uma hora para desviar, para sair dos buracos. Depois dessas chuvas, a estrada em condições lamentáveis, deplorável passar por ali. E quero agradecer também quem levantou essa bandeira, foi o senhor José Antônio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Tem todo o meu respeito, senhor José Antônio, a qual mando o meu abraço e dizer que todos os moradores, tanto da zona rural, né, iremos brigar também até o final para fazer essa mudança necessária nessa lei. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Adil Roger Viegas pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Vinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa, exercendo seu papel, sua cidadania, no qual cumprimento a todas as pessoas, todos os professores e a todos os funcionários públicos que se encontram na nossa casa. Nós estamos, mais uma vez, nessa tribuna para abordar um importantíssimo assunto e um tanto quanto preocupante. Nós já estamos aí há vários dias com essa greve, com essa falta de pagamento. A situação lastimável em que se encontra os professores da rede municipal de ensino e que têm salários atrasados e que, com razão, estão em greve em nosso município. Os alunos estão sem aula, comprometendo todo o calendário escolar 2018 e, pelo visto, a situação não se resolverá tão fácil. Compreendo que os repasses estão atrasados por parte do governo estadual, por parte do Fundeb, mas precisamos de uma solução do problema. Deixar de discutir a crise e passar a discutir solução, senhor prefeito. Em 2017, quando o senhor assumiu, o senhor sabia que a crise se avizinhava, que o senhor pegou uma prefeitura com 53 milhões de dívidas, que o senhor precisaria fazer cortes, que o senhor precisaria fazer uma administração enxuta. Uma coisa que tenho percebido, gostaria de chamar a atenção do nosso prefeito Galileu. Está existindo uma distância entre o prefeito e os profissionais da educação, onde o prefeito tem delegado até as informações a serem passadas pelos seus secretários. Até agora, não vi o prefeito falar nada. O que eu vi foi os secretários falando pelo prefeito. Prefeito Galileu, o senhor é o prefeito dessa cidade. O senhor precisa chamar os profissionais da educação e esclarecer as coisas e traçar soluções juntamente com os profissionais da educação, mas que esta reunião seja comandada pelo senhor. É o senhor que tem que tomar as rédeas dessa situação e não os seus secretários. Os seus secretários têm que obedecer o que o senhor pensa. Encare o problema de frente. O senhor é o responsável pelos momentos bons e os momentos ruins da nossa cidade. A culpa também é sua. Não podemos jogar a culpa somente no governo do estado. A culpa é do governo municipal. A gestão não está sendo boa. Não tem reserva até o fim. Não podemos esconder dos profissionais da educação. O prefeito não pode ser blindado pelos secretários e o prefeito, porque o prefeito é o senhor. Então que o senhor dê a cara para bater, que o senhor chame os funcionários da educação, não falo para chamar todos não, mas os seus representantes, sente com ele, abra o jogo, abra o livro, conte-o verdadeiramente o que está acontecendo. Eles falaram agora no plenário conosco que está faltando clareza, está faltando informação, está faltando coisas que eles possam compreender a situação que está vivendo o município. Então o senhor escondendo a situação, o senhor não querendo mostrar a realidade para eles, vai fazendo com que cada vez mais eles possam estar puxando a orelha e brigando e correndo atrás do seu salário, que é o justo, porque eles trabalharam. Quem trabalha merece receber. Nós recebemos os representantes da educação em reunião nesta casa por mais ou menos umas 3 vezes. Falta o prefeito abrir a porta do seu gabinete para a educação. Educação é coisa séria, primordial, é constitucional. Mais importante que receber vereadores, deputados, senador, prefeito, líderes comunitários, é receber os profissionais da educação. Por isso, senhor prefeito, eu conclamo o senhor que o senhor chame os representantes, chame o presidente do sindicato, chame os representantes do sindicato a estar aí com o senhor para uma conversa franca, onde o senhor possa estar abrindo o seu coração e mostrando a realidade e mostrando solução, principalmente solução. Né? Falaram, a Sônia hoje mais cedo teve a reunião conosco, falou que nem perspectiva não falam. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um ano, se não vai pagar. Então, a gente precisa dar uma solução para o caso. Então, gente, eu sensibilizo com a classe dos profissionais da educação. Porque vocês são guerreiros, vocês lutam, vocês ensinam os nossos filhos a verdadeira cidadania. Lutam por um mundo melhor, não desistam do seu salário. Salário, vocês têm que lutar todos os dias, que são os salários de vocês que vocês recebem, que vão pagar as contas de vocês. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. São essas minhas palavras que eu deixo para vocês aí, meus amigos, professores, nessa tarde de hoje. Se precisar desse vereador para estar indo com vocês lá, abrindo as portas da prefeitura para a gente estar conversando com o prefeito, eu deixo à disposição aí para a gente estar marcando com o presidente do sindicato, para a gente estar indo lá conversar com a Suzana, com o prefeito, com quem for, para que a gente possa mostrar as soluções que a gente precisa para a nossa classe. Eu gostaria, no restante que me falta no meu pronunciamento, é de falar duas coisinhas. Eu estou ficando com vergonha da minha cidade. Eu, como político, gosto muito de andar pela minha cidade para me conhecer a realidade dos problemas da nossa cidade. Principalmente em toda a cidade, né? Não vou falar só da minha região oeste, não. Mas eu gostaria de falar alguns assuntos que é os buracos da nossa cidade. Lá na região oeste, eu e minha equipe, nesse final de semana, nós fizemos mais ou menos um apanhado, eu vou contar para o senhor prefeito, que deve estar nos ouvindo lá. Lá no Tietê, nós fizemos um apanhado assim, uns buraquinhos mais ou menos, 1.350 buracos. Lá no Campina Verde, fora umas ruas intransitáveis, nós temos 2.880 buracos. Lá no Planalto, 800 buracos. Lá no bairro Orion, 220 buracos. Lá no Casa Nova, 480 buracos. Lá no Quintino, 1.978 buracos. No Rancho Alegre, 900 buracos. Lá no São Roque, no Jardim Betânia, 1.429 buracos. Sem falar lá na Rua Minas Gerais, que estamos precisando urgentemente de um recapeamento. Lá no Melo Vale, isso que é o mais importante. Gostaria de chamar a atenção da administração, porque lá no Belo Vale eles fizeram um asfalto lá em 2016 e o asfalto está na garantia. Estou falando isso aqui todo dia. Nós vamos perder a garantia feita pela empresa Empreser. Eu não vou falar que vocês são irresponsáveis, não, porque falar que empresário é irresponsável aqui eles matam a gente no Facebook, sabe? Mas empresário que vai lá e faz uma cagada daquela, ele não vai consertar? Viu? Na próxima eu vou falar o que vocês são. Então eu peço, lá na usina de projeto, que vocês encaminhem mais rápido uma solução lá para o bairro Belo Vale. O asfalto está se deteriorando todo, com a chuvinha que teve até agora. Se a empresa não for lá, nós vamos perder a garantia. Então, senhor prefeito, fala lá com essa usina de projeto que o senhor tem aí, para que eles corram atrás. Senão, vai ser preciso acionar o Ministério Público novamente, para que tome as providências necessárias. São essas as minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento o nobre edil Ademir Silva pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo através da transmissão aí pela TV Câmara, Facebook, a todos a imprensa aqui presente, assessores, servidores desta Câmara. A Délvia lá do Copacabana, que fez o uso da palavra, meu especial boa tarde. E a todos vocês, professores e professoras, a todos da Rede Municipal de Educação, o nosso muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de iniciar falando que essa semana fui atender mais um convite, dessa vez numa escola estadual, Armando Nogueira, para poder estar fazendo uma palestra na semana anterior sobre consciência negra. Durante o tempo da palestra, estiveram reunidos lá mais de 220 alunos. 220 alunos com apenas 4 professores. Ou seja, o respeito à educação é a única forma da gente transformar a vida de nossas crianças. Durante o tempo que eu falei, durante 1 hora e 10 minutos, os 220 alunos permaneceram em silêncio. E os professores ali ficaram o tempo todo. Mas no presente espaço que ali estava, tinha uma série de coisas colocadas. Papel celofone, cartazes, bandeiras, várias coisas. E o tempo que esses professores passaram em casa fazendo esse material? E o tempo que os professores passam em casa corrigindo e elaborando provas e material de trabalho? Tudo isso vai muito além das 4 horas que eles trabalham dentro de suas salas de aula. O que os professores aqui pedem é apenas dignidade. O que os professores falaram e relataram ali dentro é que eles gostariam de ter pelo menos uma devolução das tratativas que estão sendo feitas. Se teve uma reunião com os cargos comissionados para decidir quais os cargos que não estarão mais, por que que não foi dado publicidade dessa reunião para que todos os servidores da educação soubessem o que estaria ali acontecendo? Essa é uma das reivindicações, que seja dado total publicidade da reunião que lá aconteceu. Que sejam recebidos e dialogados junto com os professores e o sindicato da seguinte maneira: vai haver pagamento? Vai ser escalonado? Como que vai ser feito esse pagamento? Porque não existe calendário, não existe previsão. Não teve nenhuma proposta. Aí, como que os servidores da educação podem ouvir, podem discutir se não houve proposta? Então, que seja feita essa proposta também através do executivo, porque essas propostas não foram feitas. E precisa também ser encaminhado algo que não foi colocado às claras. O que os professores querem saber, e todos os servidores, é como foi gasto o dinheiro, detalhadamente, para que se comprove que realmente foi gasto da maneira certa e que o caixa então está zerado. Abre as contas do município, secretária de Fazenda, secretária de Educação, prefeito Galileu Teixeira Machado, abre com essa equipe que representa todos os professores. Aí sim vocês poderão começar a conversar. Porque essa conversa, onde vocês fingem que estão ouvindo os professores, ou seja, o diálogo não está acontecendo. Já se colocaram aqui Comissão de Educação, vereadora Denise, todos os demais vereadores, não precisa aqui da minha pessoa falar ou de ninguém mais falar. Todos os vereadores estão em favor da educação. o documento assinado que comprova que não será votado absolutamente nada este ano em relação à educação, principalmente as questões previdenciárias da educação, foi aqui hoje lido e torna-se oficial. Então vocês têm essa garantia de que pelo menos este ano mais prejuízo vocês não terão. Pode ter certeza que essa casa aqui vai estar a favor de vocês. Temos muita preocupação, sim. Recebemos, todo mundo aí já deve ter recebido em WhatsApp, que as escolas não voltando mais até o dia 29, que acaba-se o prazo para poder repor as aulas que perderam e que mesmo voltando em dezembro, janeiro todo teria que ter aula. Recebi agora no meu WhatsApp, se vocês olharem aí, está no de vocês também. Que janeiro, ou seja, janeiro de vocês já está comprometido. Vocês não têm dinheiro para pagar aluguel. Não tem dinheiro para pagar água e luz. Não tem dinheiro para despesa de alimentação. Não tem férias. Vão voltar em dezembro, vão voltar em janeiro para pagar o tempo que vocês estão de greve. E durante esse tempo, como os únicos R$1.000 recebidos foram considerados dinheiro de vale transporte e alimentação, vocês vão pagar para trabalhar, porque vocês não vão receber vale transporte e alimentação. Os juros que vocês vão pagar de prestações atrasadas, ninguém vai repor para vocês. O que deveria haver uma lei de responsabilidade, que quando o gestor, por falta de condição, de gerenciamento, deixar o salário atrasar e acontecer greve, que seja pago o salário de vocês com juro e correção. Aí sim seria justo. Só que esse sonho, como está longe aqui do nosso município, nós vamos ter que brigar na esfera estadual e federal. Eu tenho certeza que o vereador Cleitinho, deputado estadual aqui, vai brigar por isso, mas nós também podemos ir até Brasília. Pedir, inclusive, audiência pública lá para resolver essa situação. Porque está todo mundo cansado de pagar a conta de algo que não é problema nosso. Porque é isso que acontece. Vocês estão lutando pelos seus direitos, mas a cada dia paga financeiramente a conta dessa greve quando volta. Porque trabalha o dobro, trabalha dia de sábado, trabalha feriado e trabalha horas a mais na escola para pagar uma greve que foi causada por falta de pagamento. Porque ninguém, nem eu, nem nenhum outro, trabalha de graça. E professores também não devem e não podem trabalhar. Eu gostaria também de estar fazendo a vocês dois pedidos. Primeiro, que o Hemominas está sem nada no banco de sangue. Ontem eles me chamaram lá e pediram para que fosse pedido aqui para vocês que estão nos assistindo que fizessem a doação de sangue. Procure o Hemominas, porque o banco de sangue deles está praticamente vazio. Também gostaria aí de estar falando com você, Délvia, que a respeito do Copacabana, a gente poderia sim estar fazendo um contrato de comodato para poder estar fazendo lá uma parceria público-privada, a construção de um galpão em frente lá aquele vestiário do campo, onde teria um espaço para as crianças estar recebendo ali aula de violão, estar recebendo aulas de cultura, um projeto da qualidade maravilhosa do Fazendo Arte, onde a gente poderia estar atendendo as crianças do Copacabana, mas não é possível. Foi negado o contrato de comodato e eu tenho todos os documentos que comprovam isso no meu gabinete. Essa tentativa de fazer algo pelo Copacabana, infelizmente, nos foi negada, mas eu continuarei tentando. A população e as crianças do Copacabana merecem e devem respeito. E nós continuaremos lutando por elas a cada dia, assim como faço em outros bairros, principalmente Grajaú, Terra Azul, Del Rey, Alto São Vicente, Nova Fortaleza e outros. Continuaremos lutando aí por nossas crianças de Divinópolis. É triste a gente vir falar aqui e dar notícia ruim, né, gente? Mas vamos falar a verdade. Tem hora que fica difícil fazer lei aqui nessa casa. Vocês ouviram falar da lei da fiação? Que fica proibido ter esse monte de fios pendurados na cidade? Que fica parecendo uma bandeirinha? Uma vergonha aqui na nossa cidade? Foi votado e aprovado nessa casa que as empresas seriam multadas. Todo mundo sabe que aconteceu um acidente com uma pessoa conhecida aqui causada por fio e manutenção. Ontem nós viemos passando pelas ruas, nenhum fio foi colocado no lugar, nenhuma providência foi tomada. Em reunião com a CEMIG, sabe qual a resposta que deram para mim? Que eles não foram notificados dessa lei, que eles sequer estão sabendo dessa lei. É uma vergonha. A gente faz a lei, o município sequer notifica a empresa. Nós precisamos que as leis sejam cumpridas. O povo não é obrigado a correr risco de vida com fios pendurados na cidade, não. Nós fazemos a lei, mas a execução e a cobrança dela é obrigação do prefeito e do executivo. E nós vamos continuar falando aqui até que isso aconteça. E para não finalizar e não deixar de falar da parte ruim, além dos professores, dos nossos alunos não terem aula por estarem em estado de greve, infelizmente, ontem foi comunicado de forma oficial pelo corpo clínico da UPA do município de Divinópolis que estarão em Operação Tartaruga. Só atenderão urgência e emergência. Não farão os demais atendimentos. Por quê, gente? Falta de pagamento. Salários atrasados. Salários que vão agora entrar dia 1º no seu terceiro mês de salários atrasados dos médicos e enfermeiros da Santa Casa de Formiga. Principalmente os médicos. E eles estarão, então, a partir dessa semana em Operação Tartaruga. Infelizmente, não temos uma notícia boa. O presente de Natal que nós estamos recebendo, toda a população de Divinópolis, vergonhosamente, é cada vez pior. Mas nós não vamos desistir.
Concedo mais 2 minutos.
Mas nós não vamos desistir das lutas e dos enfrentamentos. Mesmo que muitos queiram nos calar, nós vamos continuar falando e denunciando. E o cemitério do centro, me aguarde que eu estarei aí, pois estou sabendo que tem uma obra do lado que já está deixando os túmulos ali, ó, sendo derrubado. Vamos ver de quem é essa obra e vamos ver o que deverá ser feito. Afinal de contas, nós estamos aqui para fiscalizar todo o município. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos nobres pares que aqui se encontram, a população que nos acompanha na Câmara, pelos meios de comunicação, todos os assessores, funcionários dessa casa. Cumprimentar a senhora Délvia Gomes, que usou a tribuna, a palavra da tribuna da tarde de hoje. Cumprimentar todos os profissionais de educação, professores, diretores, comando de greve que aqui se encontra, Rodrigo, Andréia e demais composição. Falar da tristeza, né, que chegamos a um ponto de profissionais da educação ter que entrar em greve em Divinópolis. Isso é um absurdo. Todas as políticas públicas que temos notícia têm 3 bases que não podemos abrir mão delas: saúde, educação e segurança. E vemos um prefeito, um chefe de executivo que desrespeita milhares de profissionais da educação em nosso município. Milhares de famílias, milhares de crianças e adolescentes. É o cúmulo do absurdo a que estamos chegando à cidade de Divinópolis. E tenho acompanhado, ontem inclusive, estive lá na Assembleia dos Professores, acompanhando, dando apoio, como todos os vereadores dessa casa, para dar esse voto de confiança, esse aperto de mão amigo. Pessoas que estão sofrendo com a falta de pagamento, não dá para admitir para atuar o cenário de Divinopolitano. Então ficou acertado ontem, senhores vereadores, senhora vereadora, na Assembleia de todos os professores, uma agenda para a negociação do seu prefeito, para que nós possamos fazer esse intermédio, esse intercâmbio com o chefe do executivo, que não respeita os professores e os diretores das escolas. A verdade é nua e crua essa aí. Segundo item, declarar abertamente o indicativo da verba que exceder a Câmara de Vereadores para, se possível for, o pagamento e complemento do pagamento dos professores. Isso que já foi até acertado nesta tarde de hoje com o presidente e os demais vereadores. Nós não podemos obrigar o prefeito a estar mandando para o pagamento dos professores, mas indicar, sugerir Isso todos os 17 vereadores podem ter certeza que nós vamos fazer tal documento. Cobrar publicamente e em registro as questões de recursos financeiros do município. Isso é um direito de todos. Inclusive, gostaria de fazer mais uma crítica a esse chefe do executivo que está nos matando de vergonha. O portal de transparência, que é para a população fiscalizar e acompanhar os atos administrativos municipais, está fora do ar. Coincidência ou não? Então está aí novamente, é o direito do cidadão de bem divinopolitano, do professor, dos vereadores, está acompanhando o portal de transparência. E não está no ar. Senhores vereadores e senhora vereadora, mais uma denúncia aí, para que o prefeito tome providências urgentes. Então, podem contar com essa casa. Todos os 17 vereadores estão com os senhores e a senhora nessa briga em prol da educação, em prol do salário de um trabalhador que trabalha 30 dias para a educação no município de Minópolis não tem o direito de receber o seu salário. Todo mundo que trabalha tem que receber. Isso é lei. E nós não podemos abrir mão de tal direito. Então conte conosco para todas essas demandas aí da classe da educação. E não desistam. Estamos com os senhores e as senhoras. Vamos até o final. Gostaria de mencionar aqui por um instante o programa Mais Médico, que deu o que falar. Os médicos cubanos estão indo embora em parte, outros querem ficar. Ao contrário do que muitos pessimistas pensavam, as vagas estão sendo preenchidas em Divinópolis e os médicos cubanos já foram embora. E as vagas estão preenchidas por médicos brasileiros. Em Divinópolis já estão sendo preenchidas cerca de 8 a 9, já que as 17 foram. No Brasil, mais de 97% das vagas foram preenchidas. Fazendo um pequeno balanço do dinheiro enviado a Cuba através do programa Mais Médico, desde sua criação em 2013, ficaram assim, senhoras e senhores. São 8.517 médicos, salário de R$ 11.800. O médico cubano recebia apenas R$ 3.000. O governo de Cuba recebia um total de R$ 8.800. Por mês, dá R$ 74.949.600. Em um ano, R$ 899.395.200.000. Em 5 anos e 2 meses do programa enviado para Cuba, foram R$ 4.946.673.600. Que deixou de ser investido no país, no nosso Brasil. Ao invés de fomentar a economia do país, pagar dignamente o salário do trabalhador, era confiscado 70% do salário do médico cubano e enviado para Cuba, para o governo cubano. Então, está aí esse pequeno balancete para que todos os brasileiros e brasileiras acompanhem que agora nós teremos as vagas preenchidas com os cubanos que querem ficar, dando o salário integral de R$ 11.800 a eles e preenchendo o restante das vagas com os médicos nascidos em nossa terra. Então, parabéns ao governo. Tenho observado, voltando a falar do portal Transparência, a dívida com os médicos também já está batendo nossa porta. É R$ 1.000.000. E os profissionais da saúde também estão entrando com a operação tartaruga. Aí a gente pega o editorial, está aqui, ó, Divinópolis está à beira de um colapso. Mas engraçado, nós viemos falando aqui desde o início do mandato, primeira coisa que nós pedimos aqui quando assumimos o legislativo, foi uma auditoria na prefeitura da dívida que foi deixada para esse governo. E não foi nos nos proporcionado o direito de fiscalização. Pedimos, desde o ano passado, que reduzisse o salário do senhor prefeito, automaticamente reduziria do risco dos secretários, essa casa também teria que dar o exemplo, e não fomos atendidos. Pedimos a diminuição de 223 cargos comissionados para 50, 60 no máximo. Isso foi pedido em 2017, em setembro, já visualizando que estaríamos aqui hoje, senhoras e senhores professores, médicos, saúde, um caos. Mas, infelizmente, estamos acostumados com uma política retrógrada e antiga de politicagem, que não deixa a cidade desenvolver. Essa é a pura verdade. Precisamos de políticos, gestores, que olhem o benefício da população e dos profissionais, dos funcionários públicos. É simples assim. É só ser correto, parar com barganha, tomar lá da cá, troca cargo aqui. Isso é uma vergonha, é um assiste para a nossa cidade. E não podemos compactuar com a tal situação. O futuro é tenebroso em nossa cidade. Vemos aqui, população, moradores me enviaram os buracos que estão aqui com mensagem nas placas dessa famigerada empresa Copasa também, que usurpou milhões e milhões de divinopolitanos. Buraco que está há mais de 20 dias sem arrumar, Copasa. Outro buraco já está há 16 dias sem arrumar. Outro buraco da Copasa, JK, já está aqui há 20 dias e não resolve nada. Ninguém fiscaliza, ninguém toma atitude. E o que que esses cargos comissionados estão fazendo lá, ganhando 3 mil, 3.500 para cima, que não podem fiscalizar, e o professor tem que pagar aí só 500 reais? É uma aberração da natureza. É um tapa na nossa cara que não podemos compactuar com mais ingestão pública que estamos vivenciando na cidade de Divinópolis. Senhor presidente, essas são as palavras da tarde de hoje. Eu agradeço. Tenham todos uma boa tarde. Contem conosco.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Nego do Buritis.
Cedo ainda. Olha lá, nem cresceu.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoa que nos visita, assista através da TV Câmara, TV Net. Boa tarde a todos. Senhor presidente, queria falar sobre o recadastramento dos servidores aposentados e pensionistas. Para realizar o cadastramento, o servidor público ou pensionista deve comparecer na sede da DIVIPREV portando os documentos originais de CPF, RG ou CNH, comprovante de endereço, emitido no máximo a três meses, certidão de casamento ou declaração de união estável, com assinaturas reconhecidas em cartório e título de eleitor. Senhor presidente, eu queria falar também sobre os tapa-buracos que a gente sim tem pedido nos bairros Júlio Fonseca, Padre Eustáquio, bairro Maria Helena, Sagrada Família, todos esses bairros, Nações, Santa Rosa, Dona Rosa, Nossa Senhora das Graças, hoje estão muito ruins, muitos buracos, que a prefeitura olhe mais rápido possível. E também, senhor presidente, queria falar também sobre a nossa estrada de Buritis. Já conversei na prefeitura ontem, que olhar mais rápido possível. Já conversei com o prefeito, falei com o prefeito, liguei para a filha dele, disse que ela é responsável e ela não atende telefone. Então, gente, lá na nossa estrada de Buritis, está precisando quase que é de avião, helicóptero para chegar lá, porque não está tendo condições de tantos buracos. A gente tem pedido aproveitar a estrada molhada, eles não resolvem esse problema para nós. Diz que é falta de operador. Fez o concurso há pouco tempo. Então esse concurso foi feito, então foi só para pegar dinheiro do povo. Eu acharia que eu teria que chamar esse povo o mais rápido possível, gente. Estou precisando de servidores. A EMOP mesmo está precisando de muitos servidores aí. Então eu acharia que assim goiar o mais rápido possível. E também, senhor presidente, quero falar também, né, dos servidores públicos, também dos professores, que eu também sou servidor público, e eu acho que está acontecendo esse problema de pagamento de professor só no mandato do Galileu, que eu estou com 30 anos de prefeitura. Isso, com certeza, isso é má gestão, porque se tivesse uma gestão melhor, com certeza esse pagamento não estaria atrasando. Porque esses mandatos para trás aí não ser de Galileu, todos os mandatos têm sido pagos, todos os professores, em dias. Só na gestão de Galileu Teixeira Machado que tem acontecido esses problemas com o servidor público e aos professores. Muito obrigado, senhor presidente. Por hoje é só. Boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil Negro do Buritis pelo seu pronunciamento. A gente faz coro com ele também. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, boa tarde, novos colegas. Cumprimento o plenário na pessoa da Deuva Gomes, que é uma líder comunitária, uma pessoa que a gente percebe a transparência, a sinceridade, que é o bem para o bairro, para a nossa cidade. Parabéns e conta sempre com apoio. Visite todos os gabinetes, que eu tenho certeza vai estar sempre à disposição para dar o melhor à nossa cidade. Senhor presidente, eu quero aqui partilhar um pouco. Dia 25 agora foi o Dia Internacional de Não Violência contra a Mulher e as pesquisas, elas são astronômicas. Porque a gente percebe que o tanto de pessoas, tantas mulheres foram violentadas no nosso Brasil é assustador. E pensando, senhor presidente, já nessa situação é que eu, através do meu gabinete, nós encaminhamos ao senhor prefeito um anteprojeto que breve vai se tornar lei aqui nessa casa, EM-067, que diz sobre das empresas concessionárias de serviço público de transporte coletivo urbano do nosso município, desembarque de mulheres, deficientes físicos, idosos, depois das 21 horas até as 5 da manhã, desde que esteja no itinerário. Eu peço ao relator, inclusive, aqui nesta casa, que dê andamento a esse projeto de lei, para que breve, ainda este ano, possa ser votado este projeto aqui nesta casa e a nossa população, principalmente mulheres, idosos e deficientes físicos, possa descer fora do ponto, desde que esteja no itinerário do ônibus, das 21 às 5 da manhã. Senhor Presidente, eu também não poderia me furtar de um assunto que eu estou acompanhando de perto e bem de perto, que é o interceptor do Moinho, o qual vai beneficiar vários bairros na nossa cidade, principalmente os bairros mais afastados, os bairros mais carentes. Teve a licitação, como já disse aqui nesta casa, já teve a licitação no dia 20 agora, né, e agora está sendo feita a análise dos documentos, e daqui mais ou menos 15 a 20 dias, creio eu, os envelopes serão abertos, e o menor preço, né, a empresa que apresentar o melhor preço e a documentação necessária, então essa empresa então vai executar a obra. Estou acompanhando várias pessoas, já me perguntaram, já questionaram, uma vez que eu já usei essa tribuna para dizer que vários bairros serão beneficiados com esta obra. É uma obra de suma importância para a nossa região, principalmente a Sudoeste, né, onde está ali hoje os bairros Jardinópolis, Floresta e também os bairros Geraldo Pereira, São Paulo, São Domingos, Vila Castelo, também o bairro Santo André e São Paulo. Então, creio que daqui 20 dias, no máximo, eu vou ter mais informação sobre essa obra, que é o dever nosso, diretamente, que é fiscalizar. Então, já vou adiantando de antemão, que no dia que eu abrir os envelopes, eu quero estar presente, faço questão de estar presente, para que eu possa dar uma notícia aqui, inclusive, boa, acredito eu, que a obra já vai começar, interceptor do Moinho, para esses bairros onde vai estar coletando a rede de esgoto, que é mais do que trazer dignidade ao ser humano e que está assegurado conforme diz a nossa Constituição Federal. Senhor Presidente, eu quero ainda dizer que essa situação de buraco não precisa nem falar, mas a população sabe da realidade. Muito. Infelizmente está trágico e digo aqui ao prefeito, vamos acompanhar, prefeito, vamos fazer essa obra, porque não é um nem dois bairros, são 275 bairros que estão esburacados como um queijo suíço. Então, é momento da prefeitura arregaçar as mangas e colocar esse pessoal para trabalhar realmente no tapa-buracos. E para finalizar minha fala, senhor presidente, eu quero pedir ao senhor prefeito que abra as portas para o sindicato. Escuta o sindicato, o líder, o presidente, que essa demanda de educação, eles não estão querendo mais que a obrigação deles, eles estão querendo mais que receber por direito, estão assegurados, trabalharam, e a gente vê um caos que está. Eu falo isso porque meus filhos estudam, senhor presidente, em escola pública, e todo dia eles me questionam. Todo dia eles me questionam. Papai, hoje eu vou para aula. Papai, hoje eu vou para a escola. Então, senhor prefeito, a reclamação que a gente tem hoje, foi através do plenarinho, abre as portas para o sindicato, senta e conversa, e com certeza terá muito mais transparência. É o que o povo, o povo da educação quer, é o que o sindicato quer, é transparência, para que dessa forma a coisa possa caminhar, mesmo lento, mas possa caminhar. O que não pode é ficar do jeito que estão, sem informação, cada um fala uma coisa e não chega a lugar nenhum. São as minhas palavras, senhor presidente, nessa tarde, e muito obrigado. Boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil, Raimundo Nonato, pelo pronunciamento, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, queria cumprimentar de forma especial a Adélvia, que usou a tribuna. Ela é uma guerreira, principalmente lá da região do Copacabana. Antes de morar no Copacabana, também sempre trabalhou em prol da comunidade. Precisamos de pessoas como você, que trabalha para o próximo. Senhor presidente, eu inicio minha fala hoje agradecendo. Queria agradecer o apoio de todos vocês de Divinópolis, todos os amigos vereadores, colaboradores, que num momento difícil que a nossa família passou semana passada, foi lá dar um abraço, fez a sua oração, um telefonema. Isso é muito importante. Nós precisamos uns dos outros. Vocês não sabem o tanto que foi bom, gratificante, cada abraço, cada telefonema. Isso mostra que o ser humano ainda há esperança. Obrigado. Amanhã será celebrada a missa de sétimo dia lá na igreja São José Operário, às 19 horas. Aquele que não pôde estar presente, que a gente sabe que todos nós temos compromisso, amanhã será a celebração lá na igreja de São José Operário, às 19 horas. Aquele que puder ir lá fazer uma oração para o meu pai, eu ficaria muito satisfeito e muito agradecido por tudo que vocês fizeram. Queria agradecer de forma especial ao Hospital São João de Deus pela dedicação e o carinho. É, igual até falei aqui, as pessoas que mexem na área da saúde, elas são iluminadas. São pessoas que sabem fazer o bem. Então, eu queria agradecer e pedir a Deus que ilumine todos os profissionais da saúde, todas as pessoas, eu falo assim, em especial os profissionais da saúde, e também pedir um pouquinho de responsabilidade do nosso executivo. Eu acho que nós precisamos de ter um diálogo, nós precisamos se comunicar. É, quando não se comunica, se estrumbica. Eu acho que é o momento da gente sentar na mesa, presidente do Sintran, do Sintende, nós vereadores, junto com o executivo, e achar a solução. Eu falo assim, a vida é uma matemática, todo problema tem a sua solução. Então é hora da gente sentar numa mesa, dialogar, para que as crianças não percam o seu ano letivo, os professores não fiquem sem receber, todos os vereadores aqui, os 17 vereadores, estão apoiando os professores. Não só os professores, todos os profissionais. Hoje nós estamos com dificuldades também na UPA, que está para paralisar a Operação Tartaruga. É um direito deles. Eles não estão recebendo. O ano passado foi a mesma luta. Infelizmente, chegou o final de ano, é problema para as prefeituras. Ainda mais com a falta de repasse do governo do Estado. Ontem, assistindo um programa na Band, eu fiquei mais assustado ainda. Porque a folha vegetativa dos inativos no Estado, ela cresce em torno de 7 a 8% ao ano. Imagina isso o ano que vem. Daqui 2 anos, 3 anos. Então é hora de parar, sentar e planejar. Lá na Gerdau, tem o grupo de solução de problemas. Quando tem um problema, tem que sentar e tentar resolver ele. Não deixar ele crescer. É, ainda me vem um deputado, se não me engano, do PSB do Ceará, querendo que caiba com a responsabilidade fiscal do executivo. Onde nós vamos parar? Então, gente, eu tenho certeza, nós temos que sentar, avaliar, porque se deixar do jeito que está, os governadores, quem é que não tem a responsabilidade fiscal para eles? Estão fechando mandato? Eles têm que pagar a fatura. A fatura chegou. E agora fica passando a culpa um para o outro. Então é hora de a gente sentar, planejar e escutar. O doutor Delano foi muito feliz na fala dele aqui, primeiro tribuno. Eu acho que não adianta a gente gritar, a gente tem que sentar e escutar e conversar. Comunicar todas as pessoas que precisam de sentar na mesa. O executivo, o legislativo, os presidentes dos sindicatos, para a gente chegar num denominador comum. Nós sabemos que vocês precisam de receber, todos precisam, quem trabalha precisa de receber, não existe trabalho voluntário de graça. O trabalho voluntário, ele é caro. Para a Dell fazer o trabalho voluntário dele, custa dinheiro. Então, profissional nenhum trabalha sem receber. Então, os 17 vereadores que estão aqui nessa casa estão a favor de vocês. Mas a gente tem que ser responsáveis. Todos nós. E chegar num denominador comum para que as crianças não percam o seu ano letivo, vocês não fiquem sem receber. Então, para que ninguém seja prejudicado, vamos sentar numa mesa, vamos dialogar, para que todos possam perder pouco. Nós sabemos que nós estamos perdendo. Mas então, para a gente ter uma coerência nas nossas ações, vamos, executivo, abra as portas para o diálogo. Eu já falei isso, cansei de falar, nós precisamos de comunicação. Comunicar um com os outros, saber o que está acontecendo, até para a gente falar o que está para a população, o que está acontecendo. Quando tem algum problema, a gente tem que pegar e resolver. Então é hora da gente sentar. Nós temos um problema sério na área da saúde, que é o hospital público. Nós precisamos de sentar. Eu falei aqui na época das eleições. Ah, eu vou votar em fulano, em fulano, em fulano. Então agora é hora de que esse fulano que você votou, de dar contrapartida para o nosso município e para a nossa região. Esse hospital vai beneficiar 54 municípios, uma população de 1,5 milhão de habitantes. Então, é hora de cobrar a fatura de quem foi eleito, dos deputados que foram eleitos aqui na nossa região. Zé Luiz, quem o senhor apoiou? César, quem você apoiou? Ademir, Delano, Marcos Vinícius, Janete, Renato, você que votou. Então, a FIENG está fazendo um belíssimo trabalho de unir forças em prol do hospital. Então é hora da gente dar as mãos. Como ele vai funcionar, nós não sabemos. A importância agora é terminar o hospital para depois a gente ver. A gente precisa de, não tem jeito de a gente resolver dois problemas ao mesmo tempo. Então vamos terminar o hospital, que depois nós sabemos que há condição da manutenção do hospital. É duro a pessoa ligar para você e falar assim: meu pai está lá em Guatama, eu não tenho condição de manter ele lá. Já era para esse hospital estar concluído. Já era para nós termos um hospital regional funcionando na nossa região. Há muito tempo. Então, é hora de nós termos responsabilidade. Nós todos. Não digo só os vereadores, não. O executivo e você também. Cobrar do seu deputado que você ajudou a eleger. Porque eu até falo, todo voto é vendido. Todo voto tem preço. Então agora, vamos cobrar do seu deputado para nos ajudar a resolver o problema do nosso hospital regional. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Parabéns, Renato. Cumprimento o nobre Edil Renato Ferreira pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa, servidores, assessores parlamentares, a você que está em casa de forma especial, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja acompanhando o nosso trabalho ao vivo pela TV Grande 10, também a você internauta que acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais, pelas nossas plataformas digitais, ao vivo, online, o nosso melhor, muito boa tarde. O prefeito Galileu Machado, a secretária municipal de educação Vera Prado, alguns outros assessores e secretários municipais tentam imprimir uma aparência de normalidade na nossa cidade, quando na verdade isso não está acontecendo. Eles tentam imprimir uma aparência de que tudo está bem na cidade, quando, na verdade, a prática mostra uma outra situação diferente desta. Não é normal, não é razoável. As escolas públicas municipais fechadas, com milhares de alunos correndo o risco de perder o ano letivo, e também os profissionais da educação sem receber o seu salário. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Antes, porém, eu quero cumprimentar a nossa tribuna, a Délvia Gomes, que hoje trouxe para a gente importantes reflexões a respeito da questão social, especialmente do bairro Jardim Copacabana, que está praticamente abandonado, né? Renegado. Época de eleição não é assim, não. É que a eleição as pessoas estão lá, as pessoas comparecem, tantas promessas são feitas e depois que a eleição passa, muitas pessoas esquecem daquilo que se prometeu. E um exemplo disto é a situação do bairro Jardim Copacabana, que hoje aqui a Délvia Gomes veio trazer para a gente essa cobrança ao Executivo Municipal para implementar essas políticas na área do acolhimento, da assistência social, da promoção humana, coisa que não está acontecendo não só no bairro Jardim Copacabana, como em toda a cidade. A gente tem recebido muitas críticas com relação ao trabalho implementado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Não sei se é pela falta de recursos financeiros, se é pela falta de iniciativa ou de experiência do gestor de buscar em tempo de crise parcerias, quem sabe parcerias com as empresas ou de outras formas, mas o fato é que nós temos recebido muitas reclamações, Elvia, dessa falta de atitude, de ação por parte da Secretaria, mas quero dizer a Vossa Senhoria que o nosso gabinete está à sua disposição. Nos deu prazer uma vez mais a sua companhia para conversarmos, discutirmos um plano que possa resultar em benefício para a área social do bairro Jardim Copacabana e também de toda a cidade. Conversei com os deputados Leandro Genaro e Stefano Aguiar, meu caro vereador Renato, para que eles estejam presentes desta audiência pública que vai se dar aqui em nossa cidade no próximo dia 7 de dezembro e que tem como pauta, que tem como objeto a discussão da continuidade das obras do Hospital Público Regional. É claro que a gente tem que discutir a continuidade das obras e já começar a formatar o hospital em seu funcionamento. O certo é que a Prefeitura de Divinópolis, o município, com as suas economias já tão combalidas, não dará conta de custear esse Hospital Público Regional. A proposta mais razoável é que se termine então o hospital e transfira a sua gestão para o governo federal. Ali pode funcionar como hospital escola. Há uma necessidade, há uma demanda desses estudantes, desses estagiários, dos médicos residentes. Quem sabe dessa forma teremos condições de ter um novo alento para a saúde pública aqui da nossa cidade e toda a região, da macro-região centro-oeste, que compreende aí 54 municípios e vai além disso, né? Porque pelo princípio da universalidade, o SUS deve prestar atendimento a todos. Então todas as pessoas, venham de onde vier, serão recebidas e, portanto, o hospital público vai ter de fato uma procura muito grande e antecipadamente todos já sabemos disso, né? Agora é importante que os gestores também tenham conhecimento disto e de forma antecipada, com planejamento previamente, possam buscar então as condições melhores para que o hospital público possa funcionar sem comprometer ainda mais as nossas, eu repito, já tão combalidas finanças municipais. Então eu quero dizer que o deputado Leandro Genaro, deputado estadual, e o deputado federal Stefano Aguiar, ambos tiveram boa votação em Divinópolis com o nosso trabalho, com a nossa indicação, com o nosso pedido. Já fizemos contato com ambos parlamentares e eles deverão estar presentes ou com a representação e já se disponibilizaram a liberar emendas individuais e coletivas, de bancada, para que esses recursos venham e sirvam para a continuidade das obras do nosso Hospital Público Regional. Senhor Presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, nós não podemos aceitar com passividade esta aparente normalidade que o governo tenta imprimir nessa cidade com tudo que está acontecendo. Olha, essa greve dos profissionais da educação, ela traz uma angústia, porque há riscos iminentes de se perder o ano letivo de 2018. Os pais estão sem saber o que fazer. Os alunos estão angustiados. E os professores estão em uma situação de penúria financeira quando as contas estão chegando e estão vencendo. A cobrança será feita agora com um acréscimo legal de juros, da mora, das correções. E quando o salário for pago, Deus sabe quando será isto, esse salário não vai acompanhar essas correções e essa atualização pelas dívidas vencidas e exatamente pela falta de pagamento pela Prefeitura Municipal de Divinópolis. Portanto, essa aparente normalidade não existe. Me desculpe, senhor prefeito Galileu, senhora secretária Vera Prado, mas a situação não é essa. Esta não é a forma mais indicada para se resolver um problema sério. Um problema seríssimo, que tem a ver não só com centenas de professores, mas com milhares de pessoas, sejam familiares, sejam os próprios alunos e sejam também os profissionais. Eu acabei de receber aqui um release da prefeitura que, muito mais do que uma comunicação de orientação social ou de aspecto informativo, eu reputo esse release como uma tentativa até de coação, de assédio moral. E até mesmo eu entendo que este release que acabo de receber nada mais representa que uma chantagem emocional. Eu vou mostrar por quê. está aqui em minhas mãos o release. Eu peço, por gentileza, os competentes, cinegrafista Carlos, que faça aqui para mim. Pode aproximar mais, coloque em tela cheia e pode frisar também, Carlos, por gentileza. Pode buscar uma imagem mais aproximada, pode cortar esse friso aí. Isso, tente agora aproximar um pouco mais. E pode frisar para mim, por favor, que é importante que a população de Divinópolis tenha conhecimento. Isso, agora ficou melhor. Pois bem, o release da prefeitura diz assim: dias de greve terão que ser repostos em janeiro. A partir de amanhã, dia 28 de novembro, cada dia de paralisação da rede municipal de ensino terá que ser pago no mês de janeiro. Isso porque não há mais datas disponíveis em 2018 para cumprir a exigência do Ministério da Educação de 200 dias de ano letivo, não é? Três escolas municipais já retornaram às atividades e irão estender o ano letivo de 2018 até o dia 29 de dezembro. De acordo com a secretária municipal de Educação, Vera Prado, não existe nenhuma possibilidade de se editar um decreto antecipando o fim das aulas. Pode cortar, pode voltar para cá, por favor. Olha, com todo respeito aos profissionais da diretoria de comunicação, da secretaria de comunicação, este release é um assédio moral, é uma chantagem que tenta se fazer aos servidores públicos, aos professores e aos demais profissionais da educação. O que se busca com essa greve, você que está em casa, não é melhores condições de trabalho. O que se busca com essa greve não é... Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois
minutos.
Agradeço,
Vossa Excelência, pela generosidade, da presidência tranquila, suave, não é? Ô, glória! O que se busca com essa greve não é aumento salarial. O que os professores estão lutando é tão somente pelo pagamento de seu salário. Olha qual que é a situação. Ninguém está reivindicando melhores condições de trabalho, que as condições têm que ser melhoradas. Ninguém está lutando por aumento salarial. O que está se buscando com essa paralisação é tão somente o pagamento do salário atrasado. Eu recebi aqui confidências, e é claro que eu vou preservar os nomes dos professores que me procuraram, mas já tem profissionais sem o alimento em casa. Já tem filho passando necessidade. E por outro lado, há também milhares de famílias, de pais que precisam trabalhar, que deixavam seus filhos no CMEI ou nas escolas, que não tem como deixar os seus filhos em lugar nenhum. E esses pais têm que ficar em casa, portanto. Portanto, senhor prefeito e senhora secretária, esta aparência de normalidade não existe. Essa aparência de normalidade que vocês querem dar está completamente distanciada da verdade que nós estamos vivendo. A melhor forma de resolver um problema não é assim, mas é conversando com transparência, com honestidade, com clareza. Abra as contas da prefeitura, apresente os números, chame a responsabilização do Estado de forma mais contundente. O que a gente vê, ao contrário disso, é uma certa passividade e uma tentativa de imprimir uma aparência de normalidade, o que não é aceitável. Fica aí o meu apoio, a minha solidariedade a você, pai, que tem o seu filho na escola pública. Professores, muito obrigado, boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil Marcos Vinícius pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje, nessa tarde, eu quero falar sobre o trabalho da Comissão de Participação Popular em relação ao convênio celebrado entre o município e a Ferrovia Centro-Atlântica, VLI, sobre monitoramento às cancelas da linha férrea e da responsabilidade da empresa VLI. A Comissão de Participação Popular tem a participação dos vereadores Josafá Anderson e do vereador Zé Luiz da Farmácia e o vereador César Tarzan. Em 2008, na gestão do prefeito Demétrios, foi celebrado um convênio entre o município e a Ferrovia Centro-Atlântica VLI, onde a empresa faria o pórtico da Avenida 1º de Junho, que todos conhecem, e a prefeitura a contratação de servidores para o trabalho em guaritas de passagens em nível. O convênio tinha um prazo de duração de 5 anos, terminando em 2013. Em 2013, com o fim do convênio, foi celebrado um protocolo de intenções entre o município e a Ferrovia Centro-Atlântica VLI, onde as partes destacaram a continuidade dos canceleiros pela prefeitura por um período de 1 ano, então até 2014, a segurança nas passagens de nível e a segurança e manutenção nas faixas de domínio. Em 2018, a Comissão de Participação Popular, através de seus membros, questionaram a prefeitura sobre a situação e que obtiveram a resposta através do ofício número 1453/2018 da CETRANS, que até a presente data mantém 18 servidores para operação de 4 cancelas, com valor mensal de seus vencimentos de R$ 51.392. Gente, quase R$ 52.000 por mês, sendo que o valor anual é de R$ 693.792. Nós estamos falando aqui, gente, a empresa VLI é uma empresa com números na casa dos bilhões. Conforme a revista Isso É, o faturamento da empresa em 2014 foi de 3,1 bilhões, em 2015, 3,4 bilhões, em 2016, 3,5 bilhões e em 2017, 4,5 bilhões. Nós estamos falando de uma empresa bilionária, onde desde 2014, quando foi feito o convênio, a empresa cumpriu com a parte dela, a prefeitura cumpriu com a parte dela, e desde 2014, a prefeitura vem arcando, tendo um custo de quase R$ 700.000 por ano. Nós precisamos ajudar quem precisa de ajuda. Nós estamos falando aqui de uma empresa com faturamento bilionário, onde a empresa, a gente sabe a responsabilidade, o tanto que nós precisamos da empresa também, mas nesse momento, quem precisa de ajuda é o município. E a prefeitura arcando com quase R$ 700.000 por ano, porque depois de 2014 não teve convênio, não teve mais nada, e a prefeitura continua arcando com esse gasto de quase R$ 700.000 por ano. E aqui, senhor presidente, eu quero relatar que ano passado, este vereador fez a denúncia do hospital público, onde a prefeitura de Divinópolis sozinha arca com segurança ali, R$ 42.000 por mês, quase R$500.000 por ano. Ora, se 54 municípios que vão usar o hospital, é mais do que justo os municípios ajudar a cidade de Divinópolis para poder arcar com essa despesa. Então, gente, mais uma vez eu quero frisar aqui, chega de ajudar quem não precisa de ajuda. Nós estamos vivendo um momento dramático hoje no município, vendo aqui centenas de professores, quase todas as reuniões, né, buscando o seu direito, que é de receber em dia. Eu tenho amigos particulares que são professores que estão nessa situação, sem pagar aluguel, com dificuldade até na alimentação. Enquanto isso, o município cobrindo despesas de empresa, de pessoas que não precisam de ajuda. Falo aqui, senhor presidente, e até com um pouco de demagogia, a gente vê se um milionário quer construir um prédio dentro de um rio, dentro de 30 dias, o documento está tudo pronto para ele construir dentro de um rio.
O pobre trabalhador, a pessoa que está ali, vai entrar com um projeto para sua casa, construir sua casa, ou construir duas, três casas para vender, fica um ano lá agarrado. Nós temos que ajudar quem precisa de ajuda. O município não pode mais arcar. É hora da gente ver onde está essa vazão de dinheiro, poder sanar isso para poder focar e resolver os problemas do município, ainda mais nessa situação crítica que nós estamos vivendo. Então, para concluir aqui, senhor presidente, o nosso trabalho, a partir de 2008, a prefeitura assumiu a contratação de servidores para o trabalho em guaritas de passagem em nível, ficando com esse compromisso até os dias de hoje. Utilizando as informações de hoje, o pórtico teve um custo de aproximadamente R$3.460.000. O protocolo de intenções de 2013 previa a manutenção dos canceleiros até julho de 2014. A situação de 2014 até o momento não tem amparo em nenhum documento da prefeitura. A Comissão de Participação Popular entende a importância da empresa VLI para a economia do município e do Estado. Entende também da responsabilidade da prefeitura em relação à sinalização e cuidado com as vias públicas e passagens de nível. Mas que da forma como está, a prefeitura assumir uma atividade que é da empresa, onerando os recursos municipais que deveria ter outra finalidade. A empresa é uma das mais valorizadas do país, com faturamentos anuais bilionários e a prefeitura com uma grave crise atualmente. Entendemos que é necessário que a empresa VLI assuma a sua responsabilidade com as guaritas de passagem nível e que a prefeitura seja cobrada por essa casa para que retire esses servidores o mais rápido possível. Então é isso que a gente espera do senhor prefeito, né? Aqui a gente descobriu duas coisas. Esse ponto onde que é um custo de 700 mil anualmente e do hospital público é um custo de 500 mil por ano. Então a gente imagina que deve ter vários outros pontos onde pode ter interferência do prefeito para poder buscar economia e sim fazer uma gestão valorizando o servidor público. Senhor presidente, também quero cumprimentar nesta tarde de hoje toda a equipe da Superintendência de Ensino, em nome da pessoa Simoni, professora, foi professora lá no Lauro Epifani, que desde o início das discussões sobre a revitalização da quadra da escola Antônio da Costa Pereira, lá no bairro Nações, sempre nos atendem bem, sempre mostrando e ajudando a gente a levar essa revitalização da quadra ali do bairro Nações. Então, já conversei com o diretor Rainer e a empresa já está fazendo a rampa de acessibilidade da escola para a quadra, né? Então nós vamos estar acompanhando essas obras lá e, se Deus abençoar, em breve está lá inaugurando a revitalização dessa quadra, onde a escola, né, e a comunidade tem uma parceria, onde a escola usa com os alunos a quadra durante a semana e fica aberto para a associação de moradores. Hoje o presidente Fábio, né, que está no comando da associação lá do bairro Nações, onde eles utilizam também para a comunidade, né, tem um trabalho social lá na quadra. Então é de suma importância a gente dar essa notícia para os moradores do bairro Nações. E em breve, se Deus abençoar, nós vamos ver a quadra toda revitalizada, porque a comunidade ali do bairro Nações e região ali merece uma quadra de qualidade para os alunos da escola e também para a comunidade usar a quadra de esporte. E mais dois minutos, presidente, só para conclusão?
Concedo mais dois minutos.
E lembrando aqui que é um pedido da direção também da escola Antônio da Costa Pereira, que o prefeito já autorizou, o Lucas já está fazendo o projeto para poder atender com a passarela elevada ali próxima à escola e dar segurança mais os alunos ali que passam, que hoje o bairro Nações também é um lugar onde tem muito movimento e todas as crianças ali que estudam precisa dessa segurança, onde que é uma via complicada. E para registrar também, quero cumprimentar a professora Simone
da Escola Gonçalves de Matos, pela Feira de Ciência, né? E onde também está garantido que vai fazer também uma passarela elevada ali na Brigadeiro Cabral, próximo à escola, para poder dar mais segurança aos alunos da Escola Gonçalves de Matos. Senhor presidente, essas eram minhas falas na tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil César Tarzan pelo pronunciamento e pelo relato da nossa comissão. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador presidente desta casa, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, nobre Edil.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar nesta tarde de hoje, de uma forma bem especial, a tribuna Délvia Gomes, que veio usar desse espaço democrático da nossa casa. Veio falar sobre as reivindicações necessárias para as obras sociais, mais propriamente do seu bairro Copacabana. Quero aqui, senhor presidente, dizer à tribuna que é muito importante quando o cidadão, principalmente presidente, aquelas pessoas que são lideranças comunitárias, vêm usar do espaço democrático da nossa casa para buscar as melhorias do seu bairro. E aqui veio fazer algumas reclamações de pessoas que estão compondo o governo junto com o prefeito Galileu. Eu acho que não pode acontecer nenhum empecilho da parte de secretários, de diretores, de gerentes, de coordenadores, todos aqueles que compõem o grupo do prefeito dessa cidade. Eu acho que tem que compor é para ajudar a fazer o melhor, para ajudar a governar com respeito às pessoas que merecem todo o nosso respeito, que são eles os nossos patrões, são eles é que pagam tanto o salário do prefeito, vice-prefeito, vereadores e também dos demais membros da prefeitura, secretários, diretores, gerentes, coordenadores e outros, né? Mesmo servidores concursados. Então, tem que ter mais respeito com os cidadãos. Nós sabemos que o bairro Copacabana foi um conjunto construído sem pensar nas pessoas que iam morar ali. Já foi uma grande irresponsabilidade daqueles que criaram o conjunto habitacional Copacabana sem infraestrutura alguma. Foi um desrespeito quando o ex-prefeito autorizou a construir o conjunto habitacional num lugar que não teria nenhuma infraestrutura. Leva o povão, coloca lá no meio do mato e se viram eles. Acho um grande desrespeito. Parabéns à tribuna por ter feito uso do espaço democrático da nossa casa. Senhor presidente, aproveitando, e a gente fica muito triste, porque tem pessoas que vêm na nossa casa, escuta aqueles que eles acham que devem escutar e vão embora. Nós também temos como somar aos professores que nesse momento se encontram em greve. Temos também a somar aos pais e mães de alunos que não estão estudando por causa da greve dos professores. Eu queria aqui me dirigir aos professores, dizer a eles que são de família de servidores públicos. Tem várias pessoas da minha família, irmãos, primos, cunhados, que são servidores públicos e nós comungamos com a paralisação, mesmo sabendo que ela irá trazer prejuízo aos alunos, porque nós temos casos aqui de alunos do nono ano que está pretendendo matricular em colégio de primeiro, segundo e terceiro ano de segundo grau ou do ensino médio e não pode fazer, porque ainda não findaram as matérias do nono ano. Isso é um grande prejuízo, mas nós temos que achar uma solução. Ninguém trabalha sem receber. Todos aqueles trabalhadores têm que trabalhar e têm que receber seus salários em dia. Eu fico triste, porque quando eu pedi voto para o prefeito Galileu,
Eu jurava que ele ia fechar o último mandato com chave de ouro. Até pela sua experiência, pela sua idade, pela sua competência. Eu juraria que o prefeito Galileu fecharia o seu mandato com chave de ouro, sendo o quarto mandato na sua carreira política e o último mandato, até porque já está com 86 anos de idade, mas que ele fecharia o seu mandato com chave de ouro. E eu começo a ficar com vergonha, porque quem manda na prefeitura, quem tem as rédeas da prefeitura, é o prefeito. Foi nele que o povo votou. Foi no prefeito Galileu Teixeira Machado que nós, eleitores e cidadãos, demos um voto de confiança. Nós não votamos secretário de Fazenda, nós não votamos para o secretário de Educação, nós não votamos para o procurador, nós votamos para o prefeito Galileu e seu vice, doutor Rinaldo Valério. Esperaríamos que fizesse o mandato e fechasse com chave de ouro. Infelizmente, estamos e vamos pagar um preço alto. Por quê? Porque o prefeito Galileu frouxou a rédea e deixou a secretária de Fazenda, no primeiro ano, pagar 60 milhões para o dívidas que ficou do ex-prefeito Vladimir. E no final do ano de 2017, poderíamos ter aprovado aqui o IPTU, que arrecadaria mais 29 milhões. E a prefeitura poderia não estar na situação que se encontra. Mas, infelizmente, o prefeito Galileu frouxou as rédeas e deixou uma meia dúzia de secretário mandar na prefeitura. Só que ele está errado. Quem tem a rédea do governo do município até o dia 31 de dezembro do ano de 2020, chama-se Galileu Teixeira Machado. Não é secretário, secretário é nomeado. Não deu certo com um, pé na bunda dele. Chama outro. Não é competente, não tem competência, rua para eles. Porque nós estamos aqui com o voto popular de alguém que confiou na gente para trabalhar em prol deles. Se também nós não fizermos corretamente, no final de cada mandato, é hora do povo dar o troco nas urnas. Mas o governo é feito de pessoas que o prefeito convida para ajudar a fazer uma boa gestão. E não estão fazendo uma boa gestão. Está na hora do prefeito trocar alguns. Trocar lá procurador, trocar secretário de Fazenda, trocar aqueles que não estão somando para a administração pública. Infelizmente, não gostaria de falar isso, mas eu pedi voto para o Galileu. Juraria que ele ia fechar com chave de ouro. E até no momento, comecei a decepcionar com o governo. Comecei a decepcionar com o governo que frouxou as rédeas e não está ditando a qual rumo temos que seguir. É o capitão do barco que dita qual rumo devemos seguir. Se ele não ditar, o barco vai ficar à deriva. Mas aqui eu quero dizer aos professores que nós precisamos dialogar, precisamos conversar. Está na hora dessa casa fazer um documento ao prefeito e sentar numa mesa redonda, os 17 vereadores com o prefeito, com o sindicato dos servidores, tanto o Sintran quanto o Sintende, que é o sindicato dos professores, para a gente buscar a solução. Ninguém trabalha sem receber. As contas chegam para pagar e nós temos que pagar, todas com juros e correção. Então, temos que batalhar para resolver a situação dos professores. Podem os professores contar com a vereadora Daíra Otaviano. E eu quero aqui, senhor presidente, aproveitando que eu estou falando desses servidores, falar também. Eu tive na UPA, vou na UPA frequentemente, e já há ameaça de médicos de fazer operação tartaruga também lá na unidade de pronto atendimento. Se isso acontecer, daqui uns dias vivemos um caos em nossa cidade. E não é isso que queremos. Não é isso que queremos. Médicos com a folha paga até agosto. Setembro e outubro para ser pago. 1.200.000 a receber do município de Divinópolis. E ninguém trabalha sem receber. Então, e o resto da folha lá da UPA, custa mais 265 mil. Esse mês, não sabe se tem o dinheiro para pagar o restante dos servidores da unidade de pronto atendimento. Quero aqui também, senhor presidente, no meio de tanta turbulência, trazer uma notícia boa. A UPA, nós vimos aquilo ali superlotado, 70, 80 pessoas num lugar que cabe pouco mais de 30. Eu estou trazendo duas fotos aqui, que eu pediria ao câmera para mostrar. Isso aqui é a UPA, depois do dia 19 de outubro. Mais dois minutos, senhor presidente.
Consegue mais dois minutos.
Então, houve da parte do senhor prefeito a reunião com o Ministério Público e no dia 19 do 11 se encontrava 59 pacientes dentro da UPA. No dia 21, 44, no dia 22, 30 e no dia, do dia 19 ao dia 22 do 11, 30 pacientes foram internados, 29 pacientes. A gente não sabe, eu perguntei e não tive resposta. Quantos foram internados em São João de Deus? Mas sei que 29 pacientes foram internados nos hospitais da região. Temos que brigar pelo direito de cidadão. E parece que o Ministério Público foi lá e deu uma pisada no freio com eles, olha, aqui tem vidas. E aí parece que foram lá e fizeram a limpeza. Procuraram internar essas pessoas. Uma boa parte foram internados em hospitais da região. E diz que alguns foram para o São João de Deus, a gente não sabe quantos. Eu vou descobrir esse número. Senhor presidente, gostaria também de dizer, igual todos já disseram aqui, no rastro da fala de todos os vereadores, dizer que a nossa cidade se encontra um caos, buraco para tudo quanto é lado. Aqui na Avenida Brigadeiro Cabral, Olímpio João Branquinho, Adolfo Machado, Dolores Aguiar Rabelo, Santarém, Maria Joaquina, Barcelona, Avenida Ayrton Senna e várias outras ruas da cidade, que é só buraco. E as estradas rurais, quase que intransitável. Choveu aí os 3, 4 dias e as estradas das comunidades Corpo Paião, Boa Vista e Buritis ficaram intransitável. É uma vergonha que a prefeitura não tenha meio de fazer operação, principalmente nos lugares principais, para não deixar a estrada interromper com osso, garrado, caminhão. É uma vergonha você ter empresários ter que bancar para fazer reparo de estrada. Nesse caso, na estrada do Buriti, um dia desse, a empresa Radil é que comprou escória para colocar lá no local que não passava nada, nem de a pé. Então fica aqui o repúdio do vereador Adélio Taviano. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nome Adil pelo seu pronunciamento. Retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereadora Adaíra Taviano.
Passamos a palavra ao último vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, permissão para falar sentado? Permissão concedida, vereador. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, em primeiro lugar eu queria justificar o meu atraso. Eu cheguei quase no termo da fala dos vereadores, que eu me encontrava em Belo Horizonte, numa consulta médica com meu ente querido, consulta que eu queria acompanhar e estava marcado há muito tempo. Então, buscando o patrimônio maior que minha família, estava com eles lá e, graças a Deus, as notícias foram melhores do que nós imaginávamos. Voltamos acreditando na vida e exaltando a mesma. Eu não sei qual tema seria assim, mais adequado para falar nessa casa. De caixão, de buraco, de imposto, de pouca vergonha, de cargo, de associação criminosa, de negociata, de pouca vergonha na cara. Eu não sei o que eu ia falar. A política de nós perdeu a alma. Perdeu a alma, vereador Nonato. Nós não vamos recuperar isso mais, não. Pode ter certeza que esse barco vai afundar com nós todos, junto com o prefeito.
Não vai salvar ninguém, não. Pode escrever. Nós não reagimos. Aqui é só jeitinho. O compromisso com a verdade e com os fatos estão muito complicados. Eu queria comunicar à população de Divinópolis que no dia 19 de dezembro o prefeito deverá vir nessa casa. Fiz o ofício do senhor presidente, tenho certeza que ele é um vereador zeloso e conhecedor do regimento, ele já deve ter mandado para o senhor prefeito esse convite, para que ele venha aqui, Janete, debater conosco e nos convencer sobre a planta de valores. Eu estou estudando ela a fundo. Eu venho aqui nessa casa todo dia. Encontro muitos colegas aqui, levo o serviço para casa. Hoje eu devo ter umas 150 folhas para estudar. Estudar. Não é... Eu vou votar de acordo com a minha consciência. Mas então o prefeito deverá vir cá dia 19 para a gente debater a questão do IPTU. Não é eu falar que vou votar contra, se é a favor, outro tem dúvida. É o prefeito nos convencer num aspecto moral e legal, senhor presidente. Porque o senhor, usando o artigo 154, só aceitou o projeto nessa casa. Se eu fosse presidente, eu já tinha mandado devolver ele. Para a rua Paraná. Esse projeto tem duas agressões que eu já fiz no Ministério Público e já fiz no Tribunal de Contas do Estado. Esse projeto é todo irregular. Ele agride a Lei 169, complementar no artigo 92, e agride a Lei 3.471. A falar nisso, estou sabendo que o prefeito quer mudar a Lei 3.471 na vereadora Dorzinha. Vai chegar aí. Porque a vereadora Dorzinha, antes do governo do Domingos Sávio, era 75 dias, a vereadora Dorzinha passou por 45 e parece que quer passar agora para 15. Isso é um atestado de crime contra a administração pública. Esse projeto trazer aqui na casa, senhor presidente, ele vai envolver tantas pessoas que aí é a prova material. Aí é a prova material daqueles que são obrigados a cumprir o artigo 1º do Regimento Interno. Então, queremos mandar. Já queremos mandar agora a LDO, o carro andando, vão trocar o pneu. E dessa Suzana, e dessa Wendel, e dessa Patrícia, dessas quatro mulheres, a Sandra do Geraldo Passo, a Cláudia, a Patrícia e a Raquel. As quatro mulheres que mandam na cidade. Que quem manda não é o prefeito, não. Daqui para frente nós vamos começar a discutir política. Quem manda em Divinópolis são quatro mulheres. Não é o prefeito. Agora está mandando para cá a LDO. E querendo que vereador leva carro e tudo, nós aprovamos, gente. O orçamento das receitas de 28 milhões. Estão querendo agora mudar a LDO. Isso é só prova para incriminar pessoas que têm responsabilidade. Eu estou igual aquelas namoradeiras de Santos Dumont. Só espiando. Só espiando. Prazo, quem manda, quem perde. Crime contra a administração pública. Crime de responsabilidade. Agora querer mudar a LDO com essa carreta que está afundando nas curvas em alta velocidade. Manda ela para a Câmara. Aqui não, jacaré. Aqui não vai ter meu apoio. Não vai ter meu apoio. Senhor presidente, eu fiz a denúncia no Ministério Público. Toda denúncia que eu fiz até hoje foi escrita. Comigo não tem futrica, não tem telefone. É na bucha. Agrediu a Lei 169. O vereador Vladimir, quando fez o prefeito Vladimir, ele fala que deverá ser revisada. Ela foi revisada no ano passado. Foi rejeitada. Agora é 2021. Agora, as questões
vai julgar vereador aqui com a dificuldade, porque o Galileu é a última dele. Pela idade que está, hoje, se a eleição fosse, ele ia ficar igual um candidato na última eleição, ia ficar devendo voto. Olha, o presidente da casa, do nosso partido, nosso líder maior, fez crítica ao prefeito, e com razão. Eu já fiz outra coisa, o que ele perdeu foi a alma. Nem o PMDB não encanta. Por que ele encanta alguns vereadores aqui? Por que que encanta? O que é que está atrás disso? Então nós vamos começar a debater e dia 19 o senhor prefeito vai vir cá. Ele é um homem educado, vai ser bem recebido. Ele vai falar para nós por que que a planta de valores de 28 milhões por 74, que dá 148% de aumento. Divinópolis é a 13ª cidade de Minas. Arrecadei PTU. O PTU mais caro da região centro-oeste. Ela vai ter que explicar o geoprocessamento. Por que que optou para o pregão? Está falando isso, tem que ser pego de surpresa. Porque já está tudo feito. Por que que tem uma denúncia do professor Humberto Pasolini de superfaturamento? Então tem coisas que nós vamos começar a julgar agora. Agora, dia 19, quando o senhor prefeito vier nessa casa, primeiro, ele vai ser bem tratado. Muito bem tratado. Segundo, ele vai fazer uma explanação. E terceiro, ele vai ser sabotinado pelos vereadores. Eu tenho 34 perguntas para fazer até agora. Ele é o prefeito, Ronato. Eu votei nele. Você votou nele, Ronato? Eu votei nele, senhor. Agora é o meu prefeito. Artigo 36 da Constituição, transparência. Eu tenho certeza que o prefeito está doido para chegar dia 19. Tenho certeza que isso aqui vai estar derramando de gente. E ele vai ter que explicar por que colocar 128% a mais nos cofres da prefeitura através de PTU. Eu quero saber quem tem coragem. Porque aqui tem a pancada do espelho, né? Você olha no espelho, mas você não se enxerga. Eu quero até ver quem tem coragem de votar contra o povo. E esse discurso, que eu estou preparado para a gente enfrentar pessoas com conhecimento agora até. É porque tem um prédio com 5 andares, e que foi lançado, eu estou fazendo uma série de questionamento ao prefeito hoje, que vai ser gente presa em Divinópolis. Nós queremos saber, nós que estamos os votos, quando foi lançado, quem são os donos dele, nós já estamos apiando. Vocês vão assustar. Porque a responsabilidade é do secretário do cadastro, que está lá no Código Tributário e está lá na lei complementar. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Na lei complementar 169. Então esse discurso que tem imóvel de R$ 9 aí, nós queremos saber agora sim. Quem que é o dono? Desde quando que a média do INPC é 4%? Se uma pessoa paga R$ 9, por que pagava se esse lote foi aprovado há 15 anos atrás? Nós queremos saber. Essa caixa cinza da prefeitura. Quem são os donos desses lotes? Onde são? Quem lançou? Quem que era o prefeito da OEP? Quem que era o secretário do cadastro? Quem que era o procurador e o controlador? Nós vamos começar nesse livro, sabe, vereador. Nós queremos saber. Nós já estamos levantando. Eu estou assustado com os dados. Porque tem que estudar. Tem que vir nessa casa todo dia e dedicar. Então eu acho que essa questão, o líder do governo chega aí agora, e eu tenho certeza que ele vai trazer uma notícia boa para nós, confirmando que o prefeito estará aqui dia 19 de dezembro, para que a gente possa debater numa forma democrática, técnica, financeira, histórica, moral,
sobre a planta genética de valores. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Passamos à segunda parte dos trabalhos. Solicito do vereador segundo secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia. Passamos a palavra à primeira secretária, vereadora Janete, que faça a leitura do primeiro projeto na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Projeto de veto parcial à proposição de lei ordinária CM055, número EM005, de 17/10/2018. Obriga os comerciantes de produtos alimentícios a dispor em local único específico, com destaque informações, os produtos destinados individuais celíacos, diabéticos, com colesterol alto, hipertensão arterial, com intolerância à lactose e da outras providências. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Parecer da Comissão Especial. Em relação ao mérito do veto, se observa na redação do artigo 4º, artigo 3º, proposição enviada à sanção do Executivo, inclui-se o fato avício que compromete a aplicabilidade do dispositivo. Esse fato culmina na impossibilidade da aplicação da sanção em virtude da inexistência de penalidade previamente prevista em lei. Conclusão, pela manutenção do veto. Vereador relator, Marcos Vinícius, vereador presidente, Josafa Anderson e vereadora membro, Janete Aparecida.
Coloco em discussão projeto de veto parcial à proposição de lei ordinária CM055, número EM005/2018. Obriga os comerciantes de produtos alimentícios a dispor em local único, específico, com destaque e informações, os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos com colesterol alto, hipertensão arterial, com intolerância à lactose e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, vereador Janete, se for um projeto da nossa autoria, que foi aprovado nessa casa e enviado para ser sancionado pelo senhor prefeito e procuradoria, realmente detectou um problema no final da lei lá, faltando uma palavra lá, que foi um erro gráfico. Então nós concordamos com o veto parcial e automaticamente eu vou entrar com outro projeto, né, para consertar isso aí, para nós possamos aprovar também esse projeto, que é de grande valia e importância para a cidade de Divinópolis. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação.
Fonseca, aprovado por 15 votos favoráveis. Projeto de veto parcial à proposição de lei ordinária número CM055, número AM005/2018. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de decreto legislativo número CM005, de 6 de novembro de 2018. Aprova as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício financeiro de 2009. Administração de Vladimir de Faria Azevedo. Autor, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Coloco em discussão projeto de decreto legislativo número CM005/2018. Aprova as contas do município de Divinópolis relativa ao exercício financeiro do ano de 2009. Administração de Vladimir de Faria Azevedo. Autoria, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, senhores vereadores, as contas prestadas pelo Executivo Municipal em relação ao exercício de 2009 foram objeto de análise inicial e emissão do parecer prévio pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o processo 83.834791, que recomendou a rejeição das contas. Em reexame, as contas foram novamente objeto de análise e emissão de novo parecer prévio pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo 848.888, este recomendando a aprovação das contas. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, cumprindo determinação contida no artigo 238, parágrafo único, inciso 1, da resolução do TCEMG número 12/2008, disponibilizou à Câmara Municipal de Divinópolis cópia da decisão do pedido de reexame parecer prévio, resultante do julgamento realizado na sessão ordinária de 14/12/2017 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Segundo o relatório que instruiu o parecer prévio do TCE-MG, em análise preliminar das contas, teriam sido identificadas irregularidades nas contas prestadas pelo então prefeito do município de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, especificamente no tocante a 1. Abertura de créditos suplementares sem autorização legal no montante de R$ 900.476,03, em desacordo com o disposto no inciso 5º do artigo 167 da Constituição da República e no artigo 42 da Lei número 4.320/1964. Após vista da decisão da rejeição das contas e apresentação de pedido de reexame por parte do chefe do Executivo Municipal, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais manifestou-se pela reconsideração da decisão anterior e aprovação das contas, no que foi acompanhado pela manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Desta feita, procedida a reconsideração das impressões iniciais, decidiram os excelentíssimos senhores conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais por emitir um parecer prévio pela aprovação das contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício 2009. Do relatório apresentado, observa-se reconhecimento pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais da inexistência de irregularidades no contexto das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo em relação ao 2009. Em análise realizada sobre as referidas contas Também a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não identificou irregularidades que justificam a elaboração de projeto de decreto legislativo que conclua pela rejeição das contas apresentadas. Em face do exposto, por não haver qualquer irregularidade nas contas apresentadas, solicito aos 9 pares que votem pela aprovação do decreto legislativo colocado agora para apreciação de vossas excelências. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Continua em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, em 2009 eu estava nessa casa. O vereador Cabral já estava descansando para retornar. Nós estamos julgando as contas de 2009, não é isso, senhor presidente? Pois bem. De 2009 a 2012, nós não vimos nenhuma matéria, nenhuma informação, nenhum agrupamento específico social que atacasse a imagem da administração naquele período. Mas existe uma lei da causa e efeito. E aqui, o vereador Caboja Celoso, e ele defende aquilo que ele acredita, ele falou 5 vezes aqui uma palavra que ele é muito chave nessa votação hoje. Parecer prévio. Parecer prévio. E depois ele fala em reconsideração na segunda turma. Senhor presidente, o Supremo decidiu em 2016 que a última palavra das prestações de conta são da Câmara dos Municipais. 2016. Vereador passou a ser juiz. Você está vendo aí que o Wender, o doutor Wender é uma simpatia. Eu gosto do doutor Wender. Eu tenho a achar que devia renunciar, largar esse governo, uma simpatia de pessoa. Eles vão lá no tribunal, confunde Tribunal de Conta com o Ministério Público e faz jornal e faz aquilo. Isso no Tribunal de Conta é um jogo muito delicado para o futuro. Vai vir muitas coisas aí, principalmente 2015 e 2014, que são reflexos, né, presidente? Só sabe o que eu estou falando. É reflexo de 15 para 14, 14 para 13, 13 para 11. Então, mediante essa dúvida, essa visão do parecer do relator primário, que foi pela rejeição, e um parecer prévio, o meu voto será não, senhor presidente.
A palavra, senhor presidente.
A palavra, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores que se encontram. O que o vereador Edson falou está coberto de razão. Nós chegamos agora em dezembro de 2016, com o governo atual, pegando cerca de 50 milhões de dívidas. E o primeiro parecer que foi dado pelo Tribunal de Contas, coberto de razão, vereador Edson, foi pela, né, contrário pela aprovação. E depois teve uma reconsideração, pois se até o Tribunal de Contas estava em dúvidas, e depois explodiu em 2016 50 milhões de dívidas que estamos sentindo atualmente em Divinópolis, eu voto pela reprovação na conta.
Palavra, senhor presidente, novamente.
Palavra.
Continua a discussão com a palavra do vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, eu acho que está tendo um equívoco aqui. Todos os prefeitos, isso é natural no tribunal, ele apresentou a documentação e as contas vieram agora para ser aprovado. Isso aqui é um voto político, totalmente político. Nós já estamos sentindo isso aqui. É um voto político. Agora, o tribunal aprovou as contas do senhor prefeito Vladimir. A Câmara, politicamente derrubar, isso é muito feio, eu entendo assim. É, nunca teve isso não, quando foi aprovado não, eu não conheço lugar nenhum. Então assim, cada um vota conforme a sua consciência, senhor presidente. Agora que foi aprovado pelo Tribunal de Contas, foi. Cada um tem sua consciência de votar. Eu estou fazendo aqui, é uma defesa jurídica e tranquila e sem pensar no futuro, sem votar politicamente, votar com o coração desarmado, tranquilo, certo? É isso que eu quero pedir aos vereadores, eu acredito principalmente os vereadores da base, certo? Que não tragam problemas com um prefeito bacana, que sempre foi o Vladimir, é uma pessoa muito boa, certo? Uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter. Então eu acho que um voto político pode prejudicar muito a vida dele, certo? Uma pessoa que prestou relevante serviço à cidade. Muito obrigado, senhor.
Falar. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Delano.
Aqui é só o Brasil, né? 2009, 2018, tem 9 anos que esse negócio. E graças a Deus que tinha vereador aqui, né? Porque senão ninguém ia falar nada. Então o vereador Edson está aí. A partir de 2012 eu vou poder falar a mesma coisa que ele fez, que eu estava aí em 2012. Mas eu, só 4 anos depois, agora 8, cheguei a essas contas. Como eu não tenho capacidade, eu não estava aqui em 2009, mas faz parte do Brasil, e esse papel aí caborja. O papel aceita tudo? Nossa Senhora, aceita tudo. Né? Eu vou me abster, porque eu não estava presente. Eu não tenho capacidade técnica jurídica para julgar numa coisa que eu não vivi. Agora, de 2012 a 2018, vocês podem contar comigo, que eu estou aqui. Mas 2009 não estava aqui, não. Então, não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. É abstenção.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. A palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui, em nome da verdade, deixar relatado que ninguém está falando do caráter, do zelo e do comportamento do prefeito Vladimir Azevedo. Ninguém falou isso aqui. Ninguém falou. Nós estamos fazendo uma masteca, um julgamento. Então, quando o Caboja entra com esse discurso, que é isso, que é aquilo, entra aí que você vê que dois discursos. O doutor Delano, ele faz uma análise temporal que não estava. O Caboja faz outra análise. Um com mais prudência, outro com excesso de amor. Ninguém está questionando aqui a idoneidade do senhor prefeito, do cidadão Vladimir. Nós estamos julgando um mérito que vai sair um decreto. O tribunal é que fez. O relator, prévio, ele recorreu. Agora, essas contas públicas, a minha, que fizer denúncias, porque tem uma turma futriqueira aqui, né? Em Divinópolis tem, conheço a turma. Até na última sessão aqui, foi servidor aqui atacado, coisa que eu nunca vi na vida. Então isso não acontece. Eu acho que erra muito os órgãos de fiscalização pública, uma conta dessa, como disse o Dr. Delano, de 2000, quase 9 anos, quase 10 anos. Então erra muito a estrutura de julgar. Que eu acho que o prefeito deveria ser julgado as suas contas no ano subsequente. Mas ninguém aqui está falando da idoneidade. Nós estamos falando em aprovação ou rejeição de conta. Isso aqui tem que deixar claro. Porque senão, leva para outra seara. E quem falou que o Vladimir aqui é desonesto? Quem falou do caráter dele? Alguém falou? Alguém relatou isso aqui? Então, não coloca conta e saco de areia molhada nas costas de quem não está para carregar, não. Ninguém falou. Nós estamos julgando, é um mérito. É um julgamento político que o Supremo deu à Câmara. Se aprova ou não. É o que eu te disse, senhor presidente.
Continua a discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, do relatório apresentado, observa-se o reconhecimento pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais da inexistência de irregularidade no contexto das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo em relação ao exercício 2009. Em análise realizada sobre as referidas contas, também em comissão não identificou irregularidade que justifique a elaboração de projeto de decreto legislativo que conclua pela rejeição das contas. Senhor presidente, e hoje, das prestações de contas que teve aqui nessa casa aqui, o próprio Agius falou, se não fosse o Vladimir, as contas do município tinham ultrapassado a 100 milhões pela cautela que ele teve. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação.
fica aprovado por 9 votos favoráveis, 4 votos contrários e 3 abstenções. O projeto de decreto legislativo número CM005/2018. Solicito a secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM054, de 13 de abril de 2018, dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção no... município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da comissão... Ai, senhor presidente, tem uma emenda no projeto. Emenda 032 de 2018 ao projeto de lei CM 054 de 2018. O artigo 1º e o artigo 3º do projeto de lei CM 054/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo definir os requisitos para interessados em acessar o Banco Municipal de Materiais de Construção. Demonstrem sua condição de vulnerabilidade social conforme estabelecido na Lei 3.754, de 9 de março de 1995. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão emenda de número 032/2018. Ao projeto de lei CM054/2018. Artigo 1º. O artigo 3º do projeto de lei CM054/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo definir os quesitos para os interessados em acessar o Banco Municipal de Materiais de Construção, demonstrem sua condição de vulnerabilidade social, conforme estabelecido na Lei 3.754, de 9 de março de 1995. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis. A emenda de número 032/2018 ao projeto de lei CM054/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número CM054, de 13 de abril de 2018, dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM054/2018, que dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Cleitinho. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Boa tarde a todos e a todas. Novos vereadores. A ideia é a seguinte, eu acredito que muitos vereadores passam por isso aqui dentro do gabinete, por falta de informação. Muita gente procura a gente para doação de materiais mesmo de construção, de areia, de brita, de tijolo, e dentro da lei a gente não pode fazer isso, né? E a área que mais cresce dentro de Divinópolis aqui é a área da construção civil mesmo, Né? Então, a ideia de a gente fazer esse projeto é para quê? Para essas construções que acabam, sobrando materiais, que possa doar para a prefeitura e com isso ter esse banco de dados agora para a própria prefeitura fazer a doação. Né? Então, é uma parte social que a gente está fazendo aqui, que eu acredito que cada gabinete que recebe essas demandas todos os dias, né, é de tijolo, de areia, e nós, vereadores, dentro da nossa atribuição, não podemos fazer isso. Então, cabe a gente fazer esse lado social para a gente tentar melhorar mais a vida dos cidadãos do Napolitano. Muito obrigado.
Continue a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
É bom ressaltar que a emenda que a gente acabou de aprovar garante que essas doações só poderão ser feitas nas pessoas que recaem na lei da vulnerabilidade social. Ou seja, esses materiais ali que seriam destinados, até mesmo com desmanche de casa, que sobre telha ou qualquer outra coisa que queira fazer essa doação, vai ser destinado para pessoas que realmente necessitam, que estão cadastradas, ou seja, quem está dentro do programa de Bolsa Família, pessoas em situação vulnerável, pessoas, por exemplo, que têm, quando tem uma queda, que o telhado vem abaixo, questão dos muros. Então, te dar os parabéns e o voto nosso é favorável.
Continua a discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Raimundo Nonato.
Quero parabenizar o Cleitinho por esse projeto, um projeto que vem em encontro direto com o cidadão que mais precisa no momento, enquanto aquele que fez uma reforma, aquele que sobrou material, talvez está lá num canto e sendo que está fazendo falta para outro. Eu quero te parabenizar, porque aqui é tipo a Promana, senhor presidente. Antigamente, Promana, aonde o cidadão mais necessitado, periférico, ia lá fazer... colocava seu nome no cadastro e ali então a pessoa conseguia pelo menos ter a dignidade de ter um muro, uma casa cercada, quem sabe um cômodo a mais, e aí vai. Então parabenizo o vereador, parabéns pelo projeto, meu voto será favorável.
Com a palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Parabenizar o Cleitinho, fantástica essa ideia. Agora cabe, né, uma ação conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Social quanto à Secretaria de Obras também, que é interesse no assunto, fazer, colocar em prática. Excelente, Leitinho, mas um projeto brilhante, na toa que você chegou onde você chegou. Tamo junto sempre.
Com a palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, gostaria de agradecer meu amigo Leitinho Azevedo, futuro deputado. Excepcional projeto que vem atender realmente as pessoas carentes, como diz a vereadora Janete. Né, muitas pessoas possivelmente serão beneficiadas com esse programa, com esse projeto, e as pessoas que sobram material, que têm condições, vão poder doar justamente para beneficiar essas pessoas carentes. Então, como diz o vereador Roger, não é à toa que você está lá na Assembleia nos representando e leve também excelentes projetos para o Estado de Minas Gerais dessa vez. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Negro do Buritis.
Quero parabenizar, né, o Cleitinho pelo esse belíssimo projeto, né, que a gente trouxe agora, que ele vá para frente, né? E meu voto é assim.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CN054/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos 4 projetos a serem votados, todos tratam da mesma matéria, que é a nomeação de rua. Então sugiro que façamos uma votação em bloco.
Fica autorizado que a leitura e a votação seja feita em bloco.
Projeto de lei ordinária número CN115, de 10 de outubro de 2018, dá nome de Laerte de Souza à estrada municipal DVL-10 e dá outras providências. Autor, vereador Negro do Buritis. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número CM120, de 31 de outubro de 2018. Denomina Antônio Pinto da Fonseca, a Rua 21, localizada no bairro residencial São Frei Galvão, no município de Divinópolis e da Outras Providências. Autor, vereador César Tarzan. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número CM-119, de 7 de novembro de 2018. Denomina José Hilton da Silva a praça situada na bifurcação da Rua Antônio Olímpio de Oliveira com a Avenida Ayrton Senna da Silva, no bairro Paraíso, município de Divinópolis, e da outras providências. Autor, vereador César Tarzan. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número CM-123, de 7 de novembro de 2018. Denomina Dico Martins, a Rua 1, no bairro Chavante, neste município. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número CM-115/2018.
A palavra, senhor presidente.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número CM-120/2018. Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número CM-119/2018. Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número CM-123/2018. Com a palavra, vereador Negro do Buritis.
Justificativo do projeto. É Laércio de Souza, filho de imigrante italiano da comunidade de Terraza, da cidade de Verona, nasceu em Alvinópolis, Minas Gerais, em 1930, onde viveu boa parte da sua infância, aprendendo a simplicidade e o amor à natureza, trabalhando de sol a sol no campo. Teve seu temperamento forte moldado e assim foi construído seu espírito forte de liderança que o pautou por toda a vida. Profissional, ficou órfão aos 12 anos de idade, quando mudou-se para Barão de Cocais e foi trabalhar para ajudar no sustento da família. Tornou-se um grande profissional na montagem de autofornos e paralelamente tornou-se jogador de futebol profissional, defendendo por longos anos a camisa da siderúrgica, um dos maiores e respeitados times do estado de Minas Gerais. Com o passar dos tempos, trabalhou em diversas siderurgias, como a usina CSN, de Volta Redonda, e outras 20 siderurgias para montagem de alto forno. Finalmente, mudou-se para Belo Horizonte, onde atuou na cavalaria militar, sendo logo após obrigado, contratado para dirigir a siderurgia na cidade de Itaúna, de propriedade da família Caradi. Sua fama como goleiro já havia ultrapassado fronteiras, quando na iminência de enfrentar os poderosos Botafogo do Rio, no jogo de inauguração da iluminação de seu estado, o Guarani de Divinópolis o contratou como única alternativa ao mágico garagista garagista, após o jogo, foi convidado a permanecer em Divinópolis e contribuir na construção do maior empreendimento da cidade e região, a CIA, Siderurgia Painze, onde permaneceu até sua aposentadoria. Casou-se com Evanda Damasso de Souza e teve dois filhos, Laércio de Souza Júnior e Vander de Souza. Junto com seu filho, foi peça fundamental na fundação da empresa Gerais Imobiliária Limitada, seu apoio incondicional e a sua vasta experiência fez desse sonho uma realidade, deixando hoje o legado aos filhos, que são orgulhosos por serem proprietários de uma empresa que surgiu para ser um diferencial em atendimento e agilidade nos negócios. E este grande homem, pai de famílias, exemplo de vida e sucesso, nossa eterna gratidão por tudo que fez por nossa cidade.
Palavra. Continua a discussão com a palavra o vereador, doutor Delano.
Eu nunca imaginei, Vandinho, que eu ia passar por esse momento, o homem que me pegou nos braços, que praticamente me criou, que fui criado com as doações dele. Eu nunca imaginei, eu queria ele aí, junto de você. Mas me levantou, me encarregou, me levou para sua casa, que nós temos a mesma idade. Eu calçava o resto dos seus tênis com os pedaços de jornal que nós põe no fundo, que você sempre teve mais abonado que eu. Eu nunca imaginei que aquela bondade toda, morando na melhor casa que tinha na rua, saía da sua casa, ia lá no beco da minha casa para ver se a gente estava comendo, para ver se a minha mãe estava bem, se o meu pai estava bem. Eu nunca imaginei que um dia eu ia ser um vereador e ia botar o nome da rua do seu Laeto. Não é possível. Eu acho que espiritualmente as coisas têm que vincar. E eu nunca saiu da minha cabeça aquela casa, aquele cachorrinho pincha pequenininho que vivia atrás dele e que latia pra gente, que vigiava aquela casa, e aquele homem daquele tamanho, que a gente era muito pequenininho, aquele homem daquele tamanho, sempre com um chinelo de dedo, de couro, eu lembro como se fosse hoje, arrastando, subia aquela 21 de abril, 7 de setembro, e perguntava, seus meninos, como que está Laércio? Porque os dois, nós não chamávamos ele de Laércio, nós chamávamos ele de Laércio, porque minha mãe chamava Laércio. Então nós falávamos que Zé era um xará. Eu nunca vi tanto respeito pela a minha família. E era uma família muito carente. E praticamente ele me encarregou. E eu não imaginaria que hoje eu podia dar esse presente para você. É muito gratificante. A sua mãe, então, era uma gentleman. Tudo que sobrava na sua casa, e os restos da sua casa, era banquete. Para vocês terem ideia, você sustentava a sua casa e a minha casa. Então é muito gratificante. Queria eu ter tido essa honra de ter dado o nome, mas eu não tenho essas vaidades. Eu vou estar votando e vou estar colocando ele na história. Mas eu sou muito agradecido a você, Vandinho, porque se tiver família bem sucedida, você e seu irmão representam a classe. Seu irmão é a cara dele, a cópia, só faltou tamanho. Mas a cópia é como se tivesse cortado a cabeça e colocado. Mas que bênção, porque vocês hoje têm um comércio próspero. Como foi seu pai, próspero? Além do tempo, né? Falar do seu lar, não precisa ler papel nenhum. É só olhar os seus dois e olhar a prosperidade dessa família e a benesse que vocês fazem até hoje. Ninguém passa fome perto de vocês. Ninguém passa aperto perto de vocês. Vocês são o tipo de caridade que está escrito na Bíblia, que não precisa do WhatsApp, não precisa do Facebook, não precisa de câmera para filmar a quantidade de caridade que vocês fazem. Porque a caridade ela é feita em silêncio, ela é silenciosa. E é por isso que vocês são tão prósperos. Porque a quantidade de gente que vocês carregam
sem ninguém saber, e a caridade que vocês fazem caladinhos, sem ninguém saber, é o que fazem vocês ser tão diferente. E eu sei, Mandinho, que tem a minha idade, seu irmão um pouco mais velho que a gente, e que foi criado sempre um pouco melhor, mas igual a gente. Seu pai não deixava você ser nem mais nem menos que a gente. Ele só aceitava você ser igual a gente. Né? E em termos financeiros era bem diferente. Mas a gente entrava e saía da sua casa do mesmo jeito que entrava e saía da casa de um pobre ou de um rico. A gente não era nem mal nem bem tratado, era tratado igual. Então eu sou muito agradecido. É isso que eu estou dizendo. Ele nunca fez diferença de vocês. Então nós éramos todos iguais na 21 de abril. Na 7 de setembro, ali no beco, que você sabe muito bem que consertava sombrinha e guarda-chuva, que tinha dois pés de jabuticaba, que a gente cansou de apanhar jabuticaba para levar para Dona Wanda, que tinha que ser as de lá e as grandes. Então, assim, eu sou muito agradecido, que Deus continue te dando prosperidade. E fazendo uma comparação, o que a gente faz volta para a gente. Do jeito que vocês são, é o que eu falo por mim. Você sabe de onde eu saí e o que eu me tornei. Né? Então foi muito agradecido ao seu Laerte. Deus abençoe muito a ele, que está lá olhando para a gente. E que vocês dois continuam tão prósperos, tão caridosos e tão calados. Porque a caridade ela é silenciosa.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Presidente Adair Taviano, nobres colegas vereadores, amigos e amigas. Projeto de lei EM 115-2018, que denomina senhor Laerte de Souza a Estrada Municipal DVL-10, popularmente conhecida como a Estrada da Barragem de Cajuru, é um dos projetos mais significativos que já votamos este ano, porque homenageará uma personalidade que entrou para a história de nossa cidade, que é o senhor Laerte de Souza. Patriarca de uma família que deu bons frutos, dentre eles seus filhos, Laerte de Souza Júnior e Vander de Souza, ambos sócios proprietários da Imobiliária Gerais. Ivander de Souza, advogado que exerce a função de juiz de paz em Divinópolis, sendo responsável pelas celebrações dos casamentos no cartório de registro civil e pessoas naturais. A vida do senhor Laerte de Souza foi digna e muito rica. Filho de imigrante italiano, nasceu em Alvinópolis, Minas Gerais. Aos 12 anos, quando ficou órfão, mudou-se para Barão de Cocais para trabalhar no sustento da família. Laerte tornou-se um grande profissional na montagem de altos fornos e, paralelamente, tornou-se jogador de futebol, defendendo por longos anos a camisa da Siderúrgica, que era um dos mais respeitados times do estado de Minas Gerais, que era a Siderúrgica Esporte Clube. Laerte, seu Laerte ajudou também a montar mais de 20 siderúrgicas em Minas e depois mudou-se para Belo Horizonte, onde atuou na Cavalaria Militar. Contratado para dirigir a siderúrgica Itaúna e sua fama de goleiro espalhou-se pela região centro-oeste. No jogo de inauguração de iluminação do campo Farião, seu Laerte foi contratado pelo nosso amado Guarani Esporte Clube de Divinópolis para jogar contra o Botafogo do Rio de Janeiro, que trouxe à nossa cidade o lendário jogador Garrincha. O senhor Laerte era a única opção para barrar a impetuosidade de Garrincha. Após o jogo, foi convidado para ficar no Guarani e ajudou a construir um dos maiores empreendimentos da região, que foi a siderúrgica País, onde permaneceu até a sua aposentadoria. Sr. Laerte casou com a dona Wanda Damos de Souza, como eu disse, teve dois filhos e deixou para nós uma rica história de trabalho, exemplo de pai,
atleta que virou lenda na história do Guarani. Por tudo isso, este grande homem, pai de família, exemplo de vida e sucesso, nossa eterna gratidão. E assim eu peço os votos dos colegas, vereadores, para aprovação do projeto, da autoria do nobre amigo, vereador, parabéns, vereador, Nego do Buriti. Então, eu quero parabenizar especialmente o vereador Nego do Buriti, lembrou do seu pai, Vandinho, e o Laerte, tá? Parabéns por ser essas pessoas bacanas de sessão.
Continua a discussão com a palavra o vereador Cleitinho.
Boa tarde a todos. Queria que reforçar todas as palavras do Delano. Eu presenciei demais isso aí, né? Era meu cliente, o Laerte, não só ele, a Wanda. E um pouco que a gente vira vereador aqui é a gratidão que eu tenho pelos clientes do Varejão. Os clientes do Varejão, o dia a dia, né, que a gente conversa. E me ensinou muito, o Laerte me ensinou muito. Parabéns, Vandim. Parabéns ao Juninho também. São merecedores, né? Como o próprio Delano disse, uma família caridosa e bondosa, né? É exemplo aqui também da cidade de Vinópolis. Estou muito honrado hoje de ser vereador e saber que um freguês que eu atendi a minha vida inteira, que me ensinou um pouco da vida também, porque é extremamente, o Laerte é extremamente caridoso, educado, sabe, atencioso, conversava com todo mundo, sabe? Então eu estou extremamente honrado e feliz de estar aprovando esse projeto hoje, Vandinho. Parabéns, tamo junto.
Continua a discussão com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, passai pela terra fazendo bem. Essa frase foi dita por Santa Teresinha. E se a gente for aprofundar nessa simplicidade desse enunciado, ela enche a nossa alma. Passai pela terra fazendo bem. Nós temos 26 pessoas aqui hoje no plenário. Quem de vocês nunca escutaram a crítica que vereador não serve para nada, ou vereador só serve para provar nome de rua? O fato cultural mais perigoso que nós estamos fazendo é a votação nessa tarde. Como tem uma criança ali, que um bebê, que tem um nome, nós estamos votando hoje aqui em nome do povo de Vinópolis, a memória eterna de 4 cidadãos. Dr. Delano deu uma aula aqui hoje de teologia moral e espiritual. O Caboja recorre à história, quando teve uma fotografia essa semana, que comemorou a inauguração do campo, aquele avião grandão que parou, e aquele tanto de menino ali, e o Solaerte naquela noite, ele o Júlio. Nós citamos Santa Teresinha, mas a sabedoria popular fala que a lasca fica perto do tronco. Que verdade! A lasca fica perto do tronco. Nós estamos elogiando aqui hoje o Laerte, o Zeildo. Estamos elogiando aqui hoje o Sodico, pai do Valdemar, do Arlindo, do Mozart. Um homem que sem o seu chapéu não era o Sodico. Pai desses grandes homens e dessas grandes mulheres. O Sodico Martins. Mas aqui nós estamos elogiando aqui hoje também uma pessoa que fez meu coração disparar hoje. São Antônio Pinto. Família honrada, as mulheres lindas, os homens trabalhadores, um povo respeitado. Na hora que eu estava vendo todo o enunciado do senhor Antônio Pinto aqui, mas me deu uma saudade da dona Iris. Eu tinha 14 anos de idade, eu acordava de madrugada para vender pão, e ela comprava pão de mim. Era a penúltima casa que eu vendia pão. E de lá eu saí correndo estudando polivalente. Hoje eu entendo que a dona Iris comprava pão de mim. Que noção de gente, uma criança, um balaizinho de pão, é comprar para me ajudar e me incentivar. Então, vocês 25 que estão vindo aqui hoje, quando vocês veem alguém falar assim, vereador deve só ser para dar nome de rua, que vocês sejam discípulos da verdade.
Vocês estão participando de um processo aqui de como é que é votado na rua. Aqui vereador A, B e C não chega e cola o nome da rua, não. É fundamentado. E a sociedade tem por hábito exaltar aqueles que produzem a vida, como diz muito grande esse médico de corpo e de alma, que é o doutor Delano. Esses quatro aqui, eles estão na mesma dimensão porque se encontram na mansão celestial. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Todos quatro. Antônio Pinto, Laerte, Zé Hildo e o Sodico. Nós, em nome do povo nosso, queremos agradecer vocês por ter convivido com eles e saber que amanhã, quando a gente estiver na eternidade, os nossos netos, essa criança que está aqui, passar numa dessas quatro futuras ruas, nessas três ruas, uma estrada, alguém pode falar, eu estive lá naquele dia da votação. Muito obrigado pelos familiares que vocês deram de nós. O meu voto será favorável.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui do plenário. Senhor presidente, eu gostaria de ler um pouco, primeiro, parabenizar, né, todos os homenageados dessa tarde e ler um pouco sobre a história do Antônio Pinto da Fonseca e também do José Ailton da Silva. Né, então, começo pelo projeto de lei CM 120/2018, que denomina Antônio Pinto da Fonseca, a rua 21, localizada no bairro residencial São Frei Galvão, no município de Divinópolis. Antônio Pinto da Fonseca, nascido aos 25 de dezembro de 1925, na cidade de Rio Piracicaba, Minas Gerais. Mudou-se para a cidade de Divinópolis em meados de 1961, trazendo consigo esposas e filhos, fixando residência no bairro Porto Velho, onde construiu sua própria casa, tendo como única ajudante sua própria esposa. Casado com Dona Iris de Oliveira Fonseca, essa católica fervorosa na comunidade Nossa Senhora de Fátima, pai de 11 filhos, sendo parte deles nascida em Divinópolis. Dentre eles hoje, alguns grandes empresários dessa cidade. Seu Antônio Pinto, ou Toim Pinto, teve grande destaque e enorme colaboração para o desenvolvimento de nossa cidade através de seus serviços prestados na antiga siderurgia Pains, chamada hoje Gerdau, e também no transporte de mercadorias através de seus caminhões. Na siderurgia, se destacava por ser um líder à frente de seu tempo, onde sua experiência muitas das vezes era superior a pessoas tidas como estudadas. Além de prestar serviços, fazia questão de repassar seu conhecimento ao que lhe acompanhavam. Isso o fez tornar um ícone dentro daquela empresa, sendo conhecido com muito carisma por todos aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele. Além disso, mais por paixão do que por questões financeiras, sempre manteve em sua posse caminhões de transporte, podendo ajudar alguns filhos e amigos a ganharem o ganha-pão e conhecer lugares pelo Brasil afora. Destacante era sua alegria de viver, os causos, as piadas, que sempre contava nas rodinhas de amigos que chegava. Pessoa de enorme coração, avô de mais de 50 netos, alguns bisnetos e até trinetos. Deixou saudade a partir dessa jornada, ao partir dessa jornada terrena aos 89 anos de idade, no dia 13 de julho de 2012, por causa da idade avançada, deixando as belas e alegres lembranças aos familiares e amigos que aqui ficam e deseja prestar-lhe essa singela homenagem. Então, senhor presidente, essa é um pouco da história do Antônio Pinto da Fonseca. Eu tive, assim, oportunidade do Rominho, né, ter me dado essa oportunidade de fazer essa homenagem para essa pessoa que tem né, um carinho muito grande por todos, inclusive é um grande amigo do vereador Edson de Souza. E aqui, senhor presidente, também sobre o projeto de lei número CM 119/2018, que denomina José Hilton da Silva, a praça situada na bifurcação na rua Antônio Olímpio de Oliveira com a avenida Ayrton Senna, no bairro Paraíso. Senhor presidente, esse é um caso, eu já era vereador, e foi uma história que ficou marcada na nossa cidade, mas ficou marcada pela crueldade, pela criminalidade. Então gostaria também de fazer, né, contar um pouco da história e fazer uma reflexão, né, desse acontecido que teve o nosso amigo José Hilton, que foi cruelmente assassinado no bairro Dona Quita. Eu cresci, né, vendo o Zé Hilton, tinha amigos caminhoneiros que eram amigos particulares dele. Desculpa um pouco pela emoção. José Hilton da Silva nasceu em 21 de outubro de 1968 na comunidade rural de Passagem, filho de Tiago Daniel da Silva e Maria Conceição de Jesus. Viveu e trabalhou na roça até seus 18 anos, com o objetivo de realizar seu sonho de ser caminhoneiro. José Hilton mudou-se para a cidade com muito sacrifício, luta e força de vontade. Ele conseguiu ter seu próprio caminhão, sendo exemplo de um homem esforçado e batalhador. Viveu por quase 23 anos com sua companheira Letícia, com quem teve duas filhas, Daniele e Ana Carolina, sendo também referência como pai e companheiro. Durante 17 anos morou no bairro Dona Quita, local onde José Hilton também perdeu a sua vida, sendo vítima da violência, criminalidade e crueldade, por causa de uma fatalidade ocorrida em um bar próximo de sua casa, quando um assaltante lhe ceifou a vida no dia 17 de outubro de 2017. Uma tragédia que abalou a todos, não só pela brutalidade do fato, mas por ter tirado a vida de uma pessoa tão querida por toda a família e comunidade. Por isso, peço o voto favorável a meus pares para que possamos eternizar na história de Divinópolis essas pessoas que deixaram boas alegrias aqui na nossa cidade. Muito obrigado.
Continua a discussão. Gostaria de pedir à primeira secretária que assumisse para que eu possa também falar um pouquinho dos homenageados com os nomes de rua nessa tarde.
Com a palavra, presidente desta casa, vereadora Daíra Taviano.
Senhora presidente, pessoas que nos visitam, uma boa tarde a todos. Eu quero aqui parabenizar aos vereadores, vereador Negro do Buritis, quando faz a proposição que denomina Laerte de Souza, a estrada municipal DVL 010 e da outras providências, dizer aos familiares que é muito importante. Muitos falam que o vereador serve só para dar nome de rua, mas não. Isso é uma coisa que ficará gravada eternamente dentro das famílias, principalmente familiares que têm uma admiração imensa pelos pais, por irmãos, esposa, pelo marido e qualquer tipo de parentesco. Então eu quero aqui dizer que a partir de hoje nós estaremos eternizando na história da nossa cidade
pessoas que muito fizeram para que a nossa cidade fosse o que é hoje. Quero parabenizar também o vereador César Tarzan, quando também traz um projeto de lei denominando Antônio Pinto da Fonseca, a rua 21, localizada no bairro residencial Frei Galvão. É dizer aos familiares que é muito importante, porque para o nome chegar até esta casa e ele ser eternizado na história da nossa cidade, é importante que essa pessoa também fez algo por nossa cidade. Você não consegue ver essa casa apresentar o nome de uma pessoa que causou uma desgraça na família de outra pessoa. Os nomes que chegam aqui são de pessoas que contribuíram para que nossa cidade crescesse com o trabalho dos nomes das pessoas que passaram por nossa cidade. Quero parabenizar também quando o vereador César apresenta o nome de José Hilton da Silva, denominando a praça situada na rua, na bifurcação da rua Antônio Olímpio de Oliveira com a Avenida Ayrton Senna. Quero dizer aos familiares do José Hilton, que era meu amigo desde criança, quantas vezes eu fui na comunidade de passagem jogar bola e ali tinha o companheiro Zé Hilton como colega de futebol. Dávamos umas caneladas um no outro, mas era uma pessoa maravilhosa. Era uma pessoa que você podia chegar até ele, bravo da forma que fosse, que depois de duas conversas, você viraria amigo do Zé Hilton. Não só do Zé Hilton, como dos seus familiares, da família toda. Uma família maravilhosa, que muito prestou por nossa cidade. E aqui eu tive o privilégio de gozar da amizade do Zé Hilton. Quantas vezes eu bati na casa do Zé Hilton, a gente conversava muito, a profissão nossa, a minha profissão também é motorista, encontrava em muitos lugares trabalhando de motorista. Quantas vezes depois que eu vim para a Câmara Municipal, que eu chegava na sua casa em época de eleições, e ele estava tomando banho, pedia, me aguarde um pouquinho, que eu vou sair. As filhas me recebiam e pedia para esperar que o pai estava tomando banho. E sempre fui bem recebido, não só lá na roça, da amizade de garoto, com 15, 16, 17, 18 anos, mas depois de um homem formado, de um pai de família exemplar, em todas as vezes que eu ia na sua casa. Fica aqui os meus sentimentos a todos esses nomes que são prestados essa homenagem hoje, principalmente e especialmente à pessoa e aos familiares de Zé Hilton, porque foi uma pessoa maravilhosa e continuará sendo. Quantas pessoas vão sentar nessa praça lá no Santa Rosa e vai olhar e falar: essa praça tem o nome do meu grande amigo Zé Hilton. E para finalizar, parabenizar também o vereador Edson Souza, quando apresenta o nome, denomina Dico Martins, a Rua 1, no bairro Chavante, neste município. E aqui, com certeza, todos os nomes apresentados nessa tarde de hoje goza do privilégio de ter sido pessoas boas. Então, a partir de hoje, entrará na história boa da nossa cidade. Parabéns a todos os familiares. Parabéns por ter tido na família de vocês pessoas tão maravilhosas quanto os nomes que foram indicados aqui nessa tarde.
Daqui a pouco eu te ligo.
Retorno aos trabalhos dessa casa, o vereador presidente Adair Otaviano.
Continua em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete Aparecida.
Eu queria parabenizar todas as famílias, aí não está presente aqui, mas com certeza vai estar nos assistindo, Valdemar Amaral, toda a família aí também pelo seu dico. Dizer meu professor, Vandinho, um dos meus professores da Faculdade de Direito, não conheci o seu pai, mas tenho certeza, assim como todos os outros homenageados, são pessoas merecedoras que a partir de agora serão eternizadas. Vocês passarão, nós passaremos, mas o nome dele será aqui cravado na história de Divinópolis. Parabéns a todos vocês.
Continua a discussão. em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 123/2018, projeto de lei ordinária CM 119/2018, o projeto de lei ordinária CM 120/2018 e o projeto de lei ordinária CM 115/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença de todos os senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.